Como é habitual nas circunstâncias, o PCP fará a primeira pergunta, o Sr. Ministro responderá e depois, digamos, o resto do conjunto é em coletivo. Sendo certo que eu acho que o CDS, ainda que em coletivo, mas não para resposta imediata, mas poderia ter a prioridade na medida em que foi o CDS que pediu a vinda cá do Sr. Dr. Mestre em Direito Elísio Borges, que é Mestre em Direito e é Presidente da Agência para a Administração Administrativa. Borges Maia, exatamente. Agradecer a presença do Sr. Ministro Pedro Silva Pereira, Ministro da Presidência, que tem estas áreas ligadas ao cartão cidadão. Agradecer também muito a disponibilidade e a presença da Senhora Secretária de Estado da Moderação Administrativa, que é uma velha amiga minha, que velha no sentido em que eu é que sou velho, doutora, sou professora, eu é que sou velho. Digamos, é uma amizade muito antiga que temos, uma amizade muito antiga. É isso que eu queria dizer. E também, como já referi, o Sr. Doutor Mestre em Direito Elísio Borges Maia, que é o Presidente da Agência para a Moderação Administrativa. Assim sendo, nós, como sabemos, penso que temos condições para que isto termine, provavelmente antes de 1 da tarde, porque à tarde temos o Ministro da Justiça, não é? O Ministro da Justiça, por causa do processo legislativo. Vou dar, portanto, Srs. Deputados, e com os agradecimentos mais uma vez ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP, para colocar a questão, ou para chegar ao requerimento, como entender. Tem a palavra, Sr. Deputado António Filipe, PCP.
Muito obrigado. Os meus cumprimentos, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Doutor. E vou dizer sinteticamente.
Deixe-me dizer, desculpe, Sr. Deputado António Filipe. Tem havido aí algumas confusões, como sabemos. Parece que nem sempre nós temos sido chamados para o direto, mas desta vez estamos em direto.
Bem.
Estamos em direto. Portanto, não será na hora nobre das 20 horas, como às vezes nos dizem, vocês vão para a hora nobre das 20 horas, que é exatamente a hora dos telejornais e, portanto, com devido respeito, acho que ninguém... Peço desculpa, Sr. Deputado António Filipe, para apenas para dar esta nota.
O Sr. Presidente nunca está satisfeito.
Agradecer, porque o Sr. Deputado António Filipe, como sabem, faz parte do canal do Parlamento, provavelmente, depois das pressões que nós fomos fazendo, deve ter tomado algumas medidas.
Não foi isso, não, Sr. Presidente.
Vá, até para
o Sr. Presidente, assim obriga-me a dirigir-me também aos telespectadores do canal Parlamento, coisa que nós nunca não temos o hábito de fazer. Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, a razão deste pedido de audição tem que ver, de certa forma, indiretamente, com o que ocorreu no passado dia 23, no ato eleitoral, mas tem que ver, eu digo indiretamente, porque a questão que nos parece deve ser discutida é a da relação que se estabelece entre o cartão de cidadão e o recenseamento eleitoral. Depois disso, queria colocar ainda uma questão adicional relativamente ao cartão de cidadão, mas a questão fundamental que nos motivou foi essa. Porque, vamos lá ver, como se sabe, quando foi lançado o cartão de cidadão, ele foi lançado com a valência de bilhete de identidade, de número de cartão de segurança social, de cartão de contribuinte, mas não com a valência de cartão de eleitor. E, portanto, ele não substitui o cartão de eleitor, mas entretanto acaba o cartão de eleitor para quem peça o cartão de cidadão. Ou seja, houve aqui, na altura, enfim, a explicação que foi dada é que isso implicaria uma alteração simultânea da lei do recenseamento eleitoral. Essa alteração não foi feita, o governo optou por não avançar nessa altura com a alteração à lei do recenseamento eleitoral e, portanto, ficámos assim mais ou menos a meio caminho, ou seja, o cartão de eleitor só se mantinha para quem já o tivesse, quem pedisse cartão de cidadão não teria cartão de eleitor e não tem, cartão de eleitor, os novos eleitores não têm cartão de eleitor. Bom, e entretanto estabelece uma relação entre a base de dados do cartão de cidadão e a base de dados do recenseamento eleitoral, que, ao que parece, tem vindo a causar diversíssimos problemas. Bom, há um problema que nós foi amplamente detectado nestas eleições, que foi o facto de os eleitores não terem sido informados de qual o seu novo número e não tendo nenhum cartão de eleitor e também não tendo no cartão de cidadão o número de eleitor. Isto gerou a situação que conhecemos, bom, mas isso, enfim, corre por outra banda, digamos assim. Mas em todo caso é bom lembrar que a origem disto reside nesta opção que se tomou, não é? Porque podia não se ter feito isso, não é? Podia ter-se decidido, bom, já que o cartão de cidadão não substitui o cartão, não inclui o número de eleitor, enfim, deixemos continuar o cartão de eleitor a fazer o seu caminho. E, portanto, não se fez isso, não é? Poderia ter-se incluído o número de eleitor no cartão de cidadão. Não se fez isso. Só que o problema é que, como a base de dados do recenseamento eleitoral é alimentada pela base de dados do cartão de cidadão, o que se verifica é que haverá muitos eleitores duplicados, porque basta haver, e aliás isso resulta de um relatório que há uns meses largos, a CNPD, há anos talvez, a CNPD apresentou relativamente ao SIGRE, onde se verificava que bastaria haver uma mínima desconformidade entre o que constava na base de dados do recenseamento eleitoral e o que constava da base de dados do cartão de cidadão para que a inscrição ficasse duplicada. E a CNPD manifestou-nos até a sua convicção de que haveria muitos eleitores duplicados por essa via. Depois, há um outro problema que ainda ninguém nos explicou. Porque é que a base de dados do recenseamento eleitoral passou a ficar organizada pelos códigos postais? Porque isso não está em lado nenhum. Nós podemos percorrer a lei do cartão de cidadão. Aliás, a lei do cartão de cidadão é omissa relativamente ao recenseamento eleitoral. Mas se formos ver a lei do recenseamento eleitoral, mesmo nas suas últimas alterações, não há nada que nos leve a supor, que aliás até seria ilegal, que os eleitores são arrumados, permita-se a expressão, em função dos códigos postais. Pelo contrário, isso até contraria o artigo 8º da Lei do Recenseamento Eleitoral, não é? Que diz que a unidade básica de recenseamento é a freguesia. O que acontece é que estão detectadas e sinalizadas pelas juntas de freguesia, estão detectados e sinalizados imensos casos de ruas de uma freguesia que, por via do código postal, os cidadãos estão a votar noutra freguesia onde não residem e onde nem sequer estão recenseados. E, portanto, ainda não conseguimos perceber quem é que se lembrou de uma coisa destas. Como é que isto acontece? Isto não faz o mínimo sentido e cria uma situação ilegal e até absurda, que é colocar cidadãos a votar onde não pertencem, não é? Com toda a distorção que isso coloca, não em eleições presidenciais, nem em eleições legislativas, mas em eleições autárquicas, evidentemente. Evidentemente, porque os cidadãos elegem os membros da Assembleia de Freguesia, mas há cidadãos que não estão a eleger os seus membros da Assembleia de Freguesia, estão a eleger os da freguesia ao lado, por via do Código Postal. E portanto, isto é um absurdo que tem de ser corrigido, não é? E, portanto, convinha sabermos onde é que está a origem disto, para sabermos como é que isso se pode corrigir. Agora, relativamente mais uma vez, voltando à questão da base de dados e ao recenseamento eleitoral e ao cartão de cidadão, eu creio que aqui, vamos lá ver, ou se elimina de facto o número de eleitor, que aliás, agora essa ideia foi atribuída, na sequência daqui da nossa última reunião ao ministro Rui Pereira, mas não é originalidade nenhuma, porque a ideia original, tanto quanto lembrar, é essa. A ideia original que vinha desde o tempo em que o ministro António Costa aqui nos apresentou o cartão de cidadão, é que o cartão de cidadão iria, no futuro, abranger também o cartão de eleitor, o número de eleitor, e portanto, ou seja, haveria um número de identificação que seria utilizado para efeitos eleitorais, e portanto não haveria sequer nem número, nem cartão. Bom, eu quero parecer que na situação em que estamos, isso seria um tiro no escuro. Nós, neste momento, com os problemas que temos com os problemas que já temos, eu acho que se dessemos esse passo agora, provavelmente iríamos agravar ainda mais os problemas. Eu aconselharia alguma calma aqui, porque creio que estamos a pagar já muito caro, as precipitações saem caras, e portanto creio que já estamos a pagar muito caro algumas precipitações. Mas essa, enfim, era uma opção. A outra opção é, já que se mantém o número de eleitor, mantém-se o cartão de eleitor. Portanto, passe um cartão às pessoas, uma coisa mais simples, um cartãozinho, onde consta o número de eleitor e o local de recenseamento. Creio que, enfim, não haveria, a menos que aparecesse algum diretor-geral que se recusasse a cumprir as ordens dos membros do governo, o que não era muito, muito, muito plausível. Era fácil fazer chegar à casa das pessoas um cartão com o seu número de eleitor ou emitir na junta de freguesia, enfim, como se entendesse. Ou então faz-se uma coisa que é incluir o número de eleitor no cartão de cidadão. Já lá estão quatro números diferentes, já lá está o número de identificação civil, o número de contribuinte, o número de beneficiário da segurança social. O cartão do utente, o SNS, ficava também número de eleitor. Por que não? E, portanto, agora, tem que se arranjar uma solução que permita sair desta situação em que estamos, porque assim como está é que não pode ser. Finalmente, e portanto, estas são as questões que eu queria colocar relativas ao relacionamento entre o cartão de cidadão e o número de eleitor. Agora, queria colocar ainda uma questão relacionada estritamente com o cartão de cidadão. O cartão de cidadão foi uma boa ideia, é uma boa ideia, desde que isso permita simplificar a vida aos cidadãos. Eu creio que a ideia era essa, e essa ideia é meritória. Aliás, por isso é que essa ideia teve o apoio que teve aqui na Assembleia da República. Agora, o que acontece é que os grupos parlamentares vão recebendo com grande frequência queixas de cidadãos que dizem que, na prática, o cartão de cidadão não lhes está a servir para nada porque até lhes dificulta a vida, porque os serviços públicos não têm leitores do cartão de cidadão. Temos queixas de que a maioria, para não dizer a generalidade, das unidades de saúde, centros de saúde e hospitais não têm leitores, o que significa que há cidadãos que estão isentos, mas que a isenção não, isentos de taxas moderadoras, mas as isenções não lhes são reconhecidas, porque o serviço em causa não tem condições, não tem leitores dos chips para verificar que existe a isenção. E há casos de cidadãos em que a leitura do cartão de cidadão poderia dispensar a entrega de diversas certidões, e essas certidões são exigidas porque os serviços em causa não têm a forma de aceder aos dados. E, portanto, o cartão de cidadão não está a corresponder, em muitos casos, àquilo que se pretendia e para o qual foi criado, que era facilitar a vida às pessoas. E, portanto, gostaria de saber como é que os serviços públicos são dotados dos leitores do cartão de cidadão que permitam que esse cartão cumpra, efetivamente, a sua missão. Finalmente, há uma coisa que nós não conseguimos perceber, como é que no ano de 2011... demora tantos meses a emissão de um cartão de cidadão? Enfim, todos nós temos familiares, amigos, conhecidos. Eu, por acaso, ainda não tive necessidade de tirar o cartão de cidadão, porque o meu bem ainda está longe de caducar. Mas qualquer pessoa tira o cartão de cidadão, ou seja, pede o cartão de cidadão e, ao fim de longos meses, enfim, eu tenho um familiar em minha casa que, em outubro, requereu o cartão de cidadão, estamos em fevereiro, E já tem o bilhete de identidade caducado há um bom par de meses e portanto até aqui os indocumentados, que costumavam ser cidadãos estrangeiros que entravam em Portugal em situação irregular, agora também temos cidadãos portugueses indocumentados porque o cartão de cidadão demora tantos meses a ser emitido. Quer dizer, não parece que haja justificação para isso. Quer dizer, eu diria que diabo, tanta modernidade, tanto plano tecnológico, e as pessoas demoram não sei quantos meses para que lhes seja emitido um cartão de cidadão. Não encontro explicação plausível para isto e, portanto, gostaria que nos fosse dada alguma explicação quais as razões para uma demora tão grande, quando antigamente as pessoas tiravam o bilhete de identidade, enfim, por meios mais comezinhos, mas em 3 semanas tinham o bilhete de identidade, e agora, embora num formato um pouco incómodo, mas agora, com tanta modernidade, as pessoas estão 6 meses à espera. Não se entende. E, portanto, gostaria também que houvesse alguma explicação acerca disso.
Filipe, do PCP. Vou dar então a palavra ao Sr. Ministro da Presidência para responder às questões colocadas. Até a palavra, Sr. Ministro da Presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que saúde o Sr. Presidente, todas as senhoras deputadas e senhores deputados desta Comissão e passo então a responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado António Filipe. E agradeço as suas perguntas. O Sr. Deputado coloca, em primeiro lugar, uma questão para percebermos a relação entre o cartão de cidadão e o recenseamento eleitoral. E realmente é muito importante compreender em que termos se estabelece ou não estabelece essa relação entre cartão de cidadão e recenseamento eleitoral. Como os seus deputados estarão recordados, quando foi lançado o cartão de cidadão, foi necessário assegurar o integral cumprimento da Constituição e da lei, em particular as regras constitucionais sobre a inexistência de um número único do cidadão e, por outro lado, as regras igualmente constitucionais sobre a salvaguarda da proteção de dados pessoais. Isto levou a que o cartão de cidadão preservasse integralmente a autonomia das diferentes bases de dados setoriais. Não existe, portanto, uma base de dados do cartão de cidadão. Isso não existe. Tal como não existe uma base de dados única que tenha substituído as diferentes bases de dados setoriais. Portanto, o cartão de cidadão não tem um número único e o cartão de cidadão não operou uma fusão das diferentes bases de dados. Continuamos a ter a base de dados da identificação civil, no âmbito do Ministério da Justiça, a base de dados da administração fiscal, a base de dados dos serviços de saúde, da segurança social e a base de dados do recenseamento eleitoral. O número que identifica cada um dos cidadãos perante essas bases de dados é atribuído no âmbito da gestão de cada uma dessas bases de dados. O número de identificação fiscal é atribuído pela administração fiscal, tal que o número, como o número de eleitor, é atribuído no âmbito da gestão do processo do recenseamento eleitoral. Portanto, quando o Sr. Deputado me pergunta sobre a relação entre a base de dados do cartão de cidadão e a base de dados do recenseamento eleitoral, o primeiro esclarecimento que tenho que dar é o de que não existe uma base de dados do cartão de cidadão. O que existe, sim, é a base de dados de identificação civil, junto da qual, digamos assim, os cidadãos atualizam os seus dados, e depois existe um sistema chamado de interoperabilidade que comunica essa atualização de informação às diferentes bases de dados e, no caso também, à base de dados do recenseamento eleitoral. Consequentemente, quando o Sr. Deputado pergunta que consequências tem a atualização de informação no âmbito da base de dados de identificação civil sobre o recenseamento eleitoral, o cartão de cidadão não lhe pode dar essa resposta, tal como o Ministério da Justiça, que recebe a informação para efeitos da emissão do cartão de cidadão, não lhe pode dar essa resposta. Porque só quem gera a base de dados do recenseamento eleitoral é que tem condições para saber se a alteração de dados que se processou, designadamente, por exemplo, alterações de morada dos cidadãos, têm ou não têm uma determinada implicação no recenseamento eleitoral. Ou seja, Sr. Deputado, o cartão de cidadão, digamos assim, não sabe, nem pode saber, se atualização de dados pessoais, em particular a morada, que é feita no momento em que se requer o cartão de cidadão, se altera ou não altera a situação eleitoral dos eleitores. Isto é, se implica uma alteração do local de voto ou se implica a atribuição do novo número de eleitor. Não sabe, não pode saber e está proibida de saber, porque realmente a legislação impede que esta interconexão de dados aconteça. Portanto, é no âmbito do recenseamento eleitoral, com as regras próprias do recenseamento eleitoral, no âmbito da gestão da base de dados do recenseamento eleitoral, que se determina se uma determinada informação sobre um cidadão implica ou não implica a atribuição do novo local de voto ou do novo número de eleitor. Isso, de facto, diz respeito ao recenseamento eleitoral. E, portanto, isto significa também que algumas das questões que o Sr. Deputado coloca, por exemplo, como é que, na base de dados do recenseamento eleitoral, se assume como elemento determinante da atribuição do local de voto e do número de eleitor, como é que se assume como elemento determinante o Código Postal, o Sr. Deputado pergunta e pergunta bem, como é que isto acontece, essa pergunta tem que ser dirigida à gestão da base de dados do recenseamento eleitoral. Não é o cartão de cidadão que diz se a alteração do Código Postal implica ou não implica uma alteração do número de eleitor do local de voto. Quando as pessoas pedem o seu cartão de cidadão, informam sobre a sua morada, informam sobre o seu Código Postal. E a base de dados de identificação civil, porque isto é feito junto do Instituto de Registro e de Notariado, mesmo quando as pessoas vão às lojas de cidadão, de facto é junto do Instituto de Registro e Notariado que prestam essa informação, a base de dados de identificação civil registra esta informação, comunica e, uma vez confirmada a morada por efeito do levantamento do cartão de cidadão na sequência do envio da carta PIN a cada um dos cidadãos, então, esta confirmação da morada alterada é enviada para a base de dados do recenseamento eleitoral. Depois, o que é que a base de dados do recenseamento eleitoral faz a esta informação? Se altera o local de voto, se não altera. Se atribui um novo número de eleitor ou não atribui, isso pertence à gestão da base de dados do recenseamento eleitoral. Não é matéria que seja gerida no âmbito do cartão de cidadão, nem da Agência para a Modernização Administrativa, nem da presença do Conselho de Ministros. E, portanto, os critérios que ali estão assumidos, que é suposto naturalmente que cumpram a lei do recenseamento eleitoral, esses critérios dizem respeito à gestão da base de dados do recenseamento eleitoral. Portanto, do mesmo modo, todas as dúvidas que o Sr. Deputado tenha e que nós todos possamos partilhar sobre se existe ou não existe alguma duplicação em função dos dados que são remetidos à base de dados do recenseamento eleitoral, quem lhe pode responder isso é só quem gere a base de dados do recenseamento eleitoral. A gestão do cartão de cidadão não dispõe de nenhuma informação sobre essa matéria. A este propósito, queria também recordar ao Sr. Deputado o seguinte. Verdadeiramente, a base de dados do recenseamento eleitoral beneficia da informação que é reportada, digamos assim, pela base de dados de identificação civil do Ministério da Justiça. Quer os cidadãos tenham cartão de cidadão, quer tenham bilhete de identidade. Aí não há diferença. Portanto, quer se tenha cartão de cidadão, quer tenha bilhete de identidade, é a base de dados de identificação civil que alimenta a base de dados do recenseamento eleitoral. E, portanto, é nessa sede que é preciso fazer essa gestão. Dito isto, que penso que clarifica a sua questão, quando o Sr. Deputado pergunta qual é a relação do cartão de cidadão com o recenseamento eleitoral, verdadeiramente o recenseamento eleitoral é um processo autónomo, tem uma base de dados totalmente autónoma, que recebe a informação da base de dados de identificação civil, quer referente às pessoas que têm bilhete de identidade, quer referente às pessoas que requerem ou renovam o seu cartão de cidadão. Depois, há ainda uma questão que o Sr. Deputado coloca, e bem, a propósito da origem desta situação. Isto é, a questão da opção de eliminar o cartão de eleitor. Foi assim que o Sr. Deputado caracterizou a origem desta situação. Bom, vamos lá recordar um pouco esse processo. Realmente, o cartão de cidadão, quando foi lançado, o Sr. Deputado disse-o bem, o cartão de cidadão, quando foi lançado, visou a substituição de um conjunto de outros cartões. E isso foi feito, mas na seguinte forma. A própria lei do cartão de cidadão, que é uma lei de 2006, que foi aprovada nesta Assembleia da República por unanimidade, estipula que o cartão de cidadão deve ter os números de identificação civil, fiscal, da Segurança Social e de Saúde. É logo o artigo 2º da lei que cria o cartão de cidadão em 2006, aprovada aqui por todos os partidos por unanimidade. Isto significa, portanto, que logo nesse momento fundador de criação legislativa do cartão de cidadão, está decidido, o cartão de cidadão não deve ter o número de eleitor. A partir desse momento fundador, a informação aos cidadãos sobre o seu número de eleitor tem que ser feita por outra via, que não o cartão de cidadão, não está lá. E, aliás, não está visível, nem está no chip, porque a mesma lei diz o que é que deve estar no chip. E também não previu que o cartão, o número de eleitor, estivesse incluído no chip. Portanto, no momento em que o Governo propôs à Assembleia, e a Assembleia legislou por unanimidade no sentido da criação do cartão de cidadão, logo aí ficou decidido que o cartão de cidadão não teria o número de eleitor, nem visível, nem no chip. Isto significa, portanto, que a tarefa de informar os cidadãos sobre qual é o seu número de eleitor e qual é o seu local de voto é uma tarefa que não cabe ao cartão de cidadão, foi o que ficou decidido nessa altura. Depois, a decisão de eliminar o cartão de eleitor é uma decisão que foi tomada por uma outra lei desta Assembleia da República, também sob proposta do Governo, em 2008. Aí já não estamos a lidar propriamente com o cartão de cidadão, estamos a lidar com o recenseamento eleitoral. Foi na lei do recenseamento eleitoral, em 2008, que a Assembleia decidiu, por proposta do Governo, mantendo o número de eleitor, eliminar o cartão de eleitor. Essa decisão foi tomada, de facto, em 2008, no pressuposto, só podemos entender assim, no pressuposto de que existiriam sistemas alternativos de informação aos cidadãos. Pois, claro, se nós mantemos o número de eleitor, não o incluímos no cartão de cidadão e eliminamos o cartão de eleitor, o pressuposto de tudo isto é que as pessoas são informadas, de alguma forma, do seu número de eleitor e do seu local de voto. E foi isso que, de facto, esteve no pressuposto dessa decisão da Assembleia da República, que todos os senhores deputados partilharam por votação unânime, esse pressuposto. E, de facto, esses sistemas alternativos de informação sobre o número de eleitor e sobre o local de voto, que funcionaram de modo razoavelmente satisfatório nas eleições anteriores, falharam agora nas eleições presidenciais. E é por isso que nós temos que nos concentrar agora em identificar o que é que exatamente não correu bem com esses sistemas alternativos de informação nas eleições presidenciais, para, identificando o problema, poder corrigir para o futuro. E é esse, aliás, o espírito da intervenção do Sr. Deputado, quando pergunta quais as soluções possíveis para o futuro. E com isso termino este capítulo da resposta à sua pergunta. O Sr. Deputado coloca várias hipóteses, ou se elimina o número de eleitor, ou se ressuscita o cartão de eleitor, ou se inclui o número de eleitor no cartão de cidadão. Como o Sr. Ministro da Administração Interna teve a ocasião de transmitir aqui no Parlamento, o corolário lógico destes movimentos do recenseamento automático, por um lado, até da disponibilização das novas tecnologias no tratamento de bases de dados, é, de facto, a eliminação do cartão do número de eleitor. E o Sr. Deputado, nessa matéria, recomenda prudência e compreendo-o bem. Mas devo dizer-lhe que a intenção do Sr. Ministro da Administração Interna também não é que essa transição se opere de hoje para amanhã. Naturalmente que uma transição dessa natureza, pelo impacto que tem que ser rodeada de todas as cautelas e de toda a segurança. Portanto, naturalmente que essa evolução parece ser a evolução desejável, mas essa transição tem que ser feita com toda a cautela e com toda a segurança. Ora, nós não sabemos, naturalmente, quando é que o sistema de recenseamento eleitoral é chamado a responder num próximo ato eleitoral. Por definição, não é possível sabê-lo com segurança por antecipação. E, portanto, precisamos de garantir um sistema que funcione num próximo ato eleitoral e que responda aos problemas que foram criados. Desse ponto de vista, a solução que o Sr. Deputado sugere de ressuscitar o cartão de eleitor pode ser feita nessa forma ou numa outra subsidiária, corresponde, aliás, um pouco à proposta que o Partido Comunista apresentou já nesta Assembleia da República, isto é, de assegurar imperativamente, por via de uma intervenção legislativa, a informação aos eleitores sobre a alteração da sua situação eleitoral. Isto é, seria enviada a tal notificação extraordinária, que seria remetida aos cidadãos, de maneira a que todos pudessem conhecer o seu número de eleitor e o seu local de voto. E, de facto, parece ser uma solução desse tipo, o envio de uma notificação dessa natureza, a forma mais expedita de garantir que se vêm suprir as causas principais, identificadas pela Universidade do Minho, das dúvidas e das dificuldades que se geraram no último ato eleitoral nas eleições presidenciais. Portanto, Sr. Deputado, eu, nessa matéria, a minha posição é clara, é convergente, aliás, com a do Sr. Ministro da Administração Interna. O futuro, tudo indica, estará na eliminação da figura do número de eleitor. Devemos fazer o caminho seguro para essa transição e, no entretanto, corrigir aquilo que correu mal nestas eleições presidenciais em matéria de informação aos cidadãos sobre o seu número de eleitor e sobre o seu local de voto, e o instrumento mais pedido é realmente, como está proposto já nesta Assembleia, o de enviar essa informação para os cidadãos que estão particularmente carecidos dela, isto é, aqueles que viram alterada a sua situação eleitoral. Julgo que isto responde às questões que o Sr. Deputado colocou. Resta mencionar as últimas duas, que dizem respeito mais a outras valências do cartão de cidadão. Eu vou dar a palavra, com a permissão do Sr. Presidente, à Sra. Secretária de Estado da Modernização Administrativa. Queria só dizer-lhe o seguinte. O que está ou não está nos chips do cartão de cidadão está regulado na lei que cria o cartão de cidadão. E é muito claro, e aliás o Ministro da Administração da Interna à época, o Dr. António Costa, quando apresentou a lei do cartão de cidadão em 2006, teve a ocasião de dizer, o que está no chip, escusamos de fazer um bicho de sete cabeças com isso, porque o que lá está é muito pouco. Às vezes imagina-se que o chip tem obscuramente muita informação sobre os cidadãos, mas a verdade é que está lá muito pouca informação adicional, pelo menos até ao momento. E no que diz respeito aos elementos a que o Sr. Deputado se refere, a propósito das condições de acesso à isenção de taxas moderadoras para efeitos de serviço de saúde, essa informação não está no chip. Não está no chip também pelas razões que têm a ver com a salvaguarda de dados pessoais, porque as causas de isenção de taxas moderadoras são muito variadas, algumas delas prendem-se com dados pessoais relativos à saúde dos cidadãos. E também por isso essa informação não consta do chip. Portanto, algumas ideias sobre alguns serviços públicos que funcionariam de outra forma com uns aparelhos de leitura dos cartões de cidadão enfermam de alguns equívocos sobre a informação que está ou não está contida no chip. Aliás, devo dizer, isso vale também para uma referência que surgiu na comunicação social a propósito da existência ou não de aparelhos de leitura do cartão de cidadão nas assembleias de voto. Como não está no chip do cartão de cidadão o número de eleitor, esses aparelhos nas assembleias de voto não teriam nenhuma utilidade para resolver o problema de que estamos aqui a tratar. Portanto, Sr. Deputado, esta é a resposta que tenho para lhe dar, mas a Sra. Secretária de Estado poderá complementar esta informação e também referir-se à questão do tempo de emissão do cartão de cidadão.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência. Então, tenho a palavra a Sra. Secretária de Estado da Administração Administrativa, a professora Maria Manuela Leitão Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Completar, em primeiro lugar, a informação do Sr. Ministro sobre a questão levantada pelo Sr. Deputado, que agradeço, que às vezes também nos é colocada por alguns cidadãos, portanto é que eu já tive também a oportunidade de responder sobre a questão da isenção das taxas moderadoras. Como o Sr. Ministro referiu, essa informação é uma informação precária, ou seja, uma informação transitória, por exemplo, uma mulher grávida, uma parturiente tem isenção durante esse período, desempregados, vítimas de violência doméstica, ou pior que isso, é informação de grande sensibilidade, porque refere-se a cidadãos portadores de doenças graves, que a lei indica quais são, e portanto são dados pessoais que devem, ou porque são transitórios, ou porque são de grande sensibilidade, ficar guardados nas bases de dados, no caso no SINUS e no RNU, no Registro Nacional do Dentes, de modo a que sejam acedidas e sejam atualizadas com a devida frequência e sejam acedidas pelos profissionais e, naturalmente, pelo cidadão, que tem sempre direito de aceder aos seus dados, pelos profissionais certificados para esse efeito. Portanto, essa ideia, acredito que lhe tenha transmitido, estou certa que sim, mas provavelmente por alguém que pensava que essa informação estava no chip, não está por estas razões, foi uma opção desde o início deste projeto. Quanto ao tempo de emissão do cartão de cidadão, portanto, desculpe, Sr. Deputado, não está essa nem outra que provavelmente lhe afirmam estar e, portanto, daí a ideia de que o leitor poderia favorecer alguma comodidade para os serviços ou para os cidadãos. O leitor servirá nos serviços que tenham formulários eletrónicos e que possam preenchê-los diretamente transmitindo os dados, a identificação, os dados que estão visíveis e que também não estão no chip mais a morada, se o cidadão o autorizar, diretamente do chip do cartão para os respectivos formulários, para lhe dar uma explicação um pouco mais detalhada. Relativamente ao tempo de emissão do cartão de cidadão, acredito também que haja um ou outro cidadão que tenha demorado mais, mas o tempo de emissão médio do cartão, nós controlamos esses números com grande frequência, controlamos os tempos médios e também o desvio padrão em relação à média, é de 6 dias úteis, o que está dentro do nível de serviço acordado na lei e acordado com a imprensa nacional. Portanto, temos apenas neste momento no sistema 190 cartões que estão pendentes num serviço ou noutro, ou porque há inscrição duplicada e, portanto, tem que ser tratado à mão para ser eliminado um dos cidadãos, e havia muitos duplicados nas bases de dados, portanto, temos vindo a melhorar muito a qualidade das diversas bases de dados, ou porque é um cidadão que não estava registado e, portanto, é um processo mais demorado. Apenas 0,5% dos cartões atualmente emitidos demoram mais do que 30 dias. Destes 190 pendentes, poderão existir ainda casos em que tenha havido extravio da carta PIN e, portanto, o cidadão pensa que ainda não pode ir levantar o seu cartão e ele já lá está à sua espera. De qualquer modo, ligando para o helpdesk do cartão, dão informação exatamente onde está o seu cartão, está pendente na Segurança Social ou está pendente nos serviços de saúde, ou a carta PIN já foi enviada, o cidadão diz que não recebeu e, portanto, ser-lhe-á enviada uma nova carta. Não lhe posso dizer o que se passa com o seu familiar, mas peço-lhe que lhe diga que telefone para os serviços de atendimento do cartão, que com certeza dar-lhe-ão a sua informação sobre essa situação. Queria dizer-lhe também, Sr. Deputado, que nós nos preocupamos muito por avaliar qual é a percepção que o cidadão tem relativamente aos serviços que criamos, não apenas ao serviço do cartão de cidadão, mas ao serviço, outros serviços eletrónicos, que são serviços novos, em que, portanto, é bom perceber qual é que são as queixas do cidadão. E, por esse efeito, isso já foi dito aqui nesta Assembleia, encomendámos à Universidade Nova de Lisboa, ao ISEGI, um instituto que faz estudos de percepção de qualidade para o setor público e para o setor privado em diversas áreas, encomendámos no final de 2009, ou seja, quando já havia um volume significativo de cartões emitidos, um estudo de avaliação da qualidade apercebida de satisfação dos cidadãos, não apenas com o cartão em si mesmo, mas também com a qualidade dos serviços de atendimento ao cidadão. E verificámos que essa qualidade, com a qualidade com o serviço cartão de cidadão, era de 9 em 10, numa escala de 10, e com a qualidade do atendimento era de 8,4, numa escala de 1 a 10. E mais, que essa qualidade era, que o cartão, digamos assim, que a satisfação era maior para os cidadãos que já tinham recorrido ao serviço, que já tinham o seu cartão de cidadão, que já o tinham ido pedir, que já o tinham recebido, do que para aqueles que não, que tinham ainda bilhete de identidade, portanto, que não tinham ido recorrer ao serviço. Os cidadãos também fizeram algumas sugestões, pediram, por exemplo, que aumentássemos o contraste das letras, o que estamos a tratar, queixaram-se que a fotografia não era a cores, e também pediram novos serviços, por exemplo, que pudessem usar o cartão de cidadão para se identificarem junto dos serviços da administração fiscal se identificarem eletronicamente em vez da senha, serviço esse que ficou já disponível. E, portanto, estes números, claro que se fosse 10 em 10 seria melhor ainda, mas são números muito altos relativamente a estudos de qualidade feitos pelo mesmo Instituto, como o Sr. Deputado poderá, se quiser, comparar. Creio que terei respondido às suas questões, mas se não for o caso, terei oportunidade de poder dar mais esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Secretário da Administração Administrativa. Tem a palavra então o Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, naturalmente, por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente. E, Sr. Ministro, dizer-lhe que certamente terá a nossa disponibilidade futura para melhorar o que houver para melhorar no futuro, mas gostaríamos de centrar esta audição naquilo que aconteceu no dia 23 de janeiro, porque, como calculará, trata-se, a nosso ver, e creio que não discordará disso, não de um incidente, não de algo que possamos menorizar ou desvalorizar, mas algo da maior gravidade e que carece de um esclarecimento e de um esclarecimento cabal e da parte do Governo em todas as suas vertentes. E, portanto, Sr. Ministro, a primeira nota era para lhe dizer que, em relação às respostas às perguntas do Sr. Deputado António Filipe, que quem o ouvisse pensaria que o Sr. Ministro tinha chegado a este Governo e tinha iniciado as suas funções há 2 ou 3 semanas e que pouco ou nada tinha a ver com isto. Foi a Assembleia da República, foi uma proposta de lei, como se as propostas de lei não fossem do Governo, e como se os Governos não tivessem programas eleitorais. E eu creio que o Sr. Ministro talvez não terá percebido bem a pergunta do Sr. Deputado António Filipe, ou pelo menos da forma como eu a entendi, por isso vou fazê-la. É que a questão do Sr. Ministro é esta. Há 6 anos atrás, o programa eleitoral do Partido Socialista ganhou as eleições e, posteriormente, o programa de governo do Primeiro-Ministro José Sócrates, e tem aqui várias afirmações, aliás, há cartazes nas campanhas eleitorais, prometeu no cartão do cidadão fazer 5 em 1. Era a chamada opção 5 em 1. E, afinal, a opção política, mais uma promessa não cumprida, foi 4 em 1. E aquilo que o deputado, creio eu, António Filipe lhe perguntou, e que eu repito a pergunta, ou faço-a de uma maneira mais clara para que o Sr. Ministro possa responder de uma forma mais clara, é o que fez o Governo quando apresentou a esta Assembleia uma proposta de lei, como o Sr. Ministro disse, mudar de ideias e de passar de uma opção anunciada pelo candidato a Primeiro-Ministro José Sócrates e depois Primeiro-Ministro José Sócrates com uma opção 5 em 1 numa opção 4 em 1. O que é que está por trás? Qual foi o motivo, a fundamentação política para revogar uma promessa eleitoral que depois constava no próprio programa do Governo? O que aconteceu, então, em 2006, Sr. Ministro, é aquilo que eu lhe pergunto. Depois, também, e porque, como lhe disse, para nós é muito importante esclarecer a verdade dos factos, perguntar ao Sr. Ministro se está disponível ou não para fornecer ao CDS, conforme requerimento escrito já feito na passada sexta-feira, o relatório parcelar ou a informação que a AMA prestou no âmbito do inquérito ordenado pelo Ministro da Administração Interna e do qual resultou o relatório da Universidade do Minho. Está ou não disponível para que possamos analisá-lo, dar esse relatório ao CDS, porquanto a AMA desempenha aqui, a Agência para a Modernização Administrativa, um papel importante, não só por força de gerir o cartão do cidadão, mas também o sistema de informação aos cidadãos, o chamado SMS 3838. E é neste facto, Sr. Ministro, que eu queria fazer-lhe algumas perguntas muito concretas. Sendo a AMA quem gere justamente este sistema de informação dos cidadãos 3838, aquilo que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se é ou não verdade, se é verdade, se é mentira, que apesar de consciente de que o universo de cartões de eleitor de 2009 para 2011 tinham subido significativamente, de 1.2 milhões para 4,4 milhões, ou até, pelas estimativas daquelas pessoas que teriam sido notificadas por razões de vária ordem, teriam passado 434 mil para 770 mil, ou 1 milhão e 250 mil numa primeira informação, ou seja, se apesar de a Agência para a Modernização Administrativa, tutelada por Vossa Excelência, saber que entre 2009 e 2011 teria havido um aumento de potenciais utilizadores ou potenciais clientes, entre aspas, deste sistema SMS 3838, ainda assim, aquilo que contratualizou com a ONI para que esta depois pudesse contratualizar com as operadoras, TMN, Vodafone, Ótimos, em matéria de capacidade do sistema operativo, foi exatamente o mesmo em 2009 e em 2011. Se o Sr. Ministro confirma ou não se foi assim, ou se houve um pedido de reforço que seria natural e que seria até expectável, tendo em atenção o aumento de potenciais utilizadores ou clientes, por uma questão de simplificação de linguagem, utilizei há pouco esse termo. E depois, Sr. Ministro, em relação ainda ao sistema SMS 3838, gostaria de perguntar-lhe o seguinte. Se, havendo testes, como imagino, tenha ocorrido, porque sempre foi assim, testes prévios em relação a esse sistema em vésperas de eleição, das eleições, nomeadamente no princípio de janeiro, se há resultados desses testes, se alguma vez no seguimento desses mesmos testes houve algum contacto adicional, posterior, com as operadoras para reforçar a capacidade de resposta do sistema. Ou, se quiser, de uma forma mais clara, se o Sr. Ministro confirma que nesses testes, e no princípio, no dia 23, até a meio da manhã, que o sistema já não respondia de uma forma aceitável com uma média de 8 mil pedidos por hora. Não estamos a falar daquele nervosismo que atingiu os portugueses da 1 às 3, que o Sr. Ministro da Administração Interna aqui falou, por força da comunicação social ter propagandeado esse vírus alarmista nos cidadãos portugueses. Eu estou a falar por volta das 10 ou 11 da manhã, se é ou não verdade, Sr. Ministro, que o sistema já denotava dificuldades de resposta com uma média, um média de pedidos por hora de 8 mil apenas. Se é verdade ou não, e se este facto foi alguma vez comunicado ao Ministério da Administração Interna por parte da gestão do sistema de SMS. É que, Sr. Ministro, há aqui uma matéria que, de facto, para nós é perfeitamente inexplicável, que tem a ver com o facto de o SIGRE, tendo um delay máximo previsto de resposta às SMS de 25 minutos, Ministro, no dia 23 ter ocorrido delays, no melhor dos casos, na melhor das hipóteses, de 2 horas, em alguns casos dias, e para outras pessoas até de uma semana e 2 dias, porque ainda há gente à espera da resposta à SMS desse sistema. E, portanto, quer dizer, sendo o SIGRE previsto para um delay máximo, na pior das hipóteses, de 25 minutos, o que é que terá ocorrido no dia 23, tão excepcional, para haver delays daquela ordem? E se isso, Sr. Ministro, também gostaria de lhe perguntar, tem ou não a ver que uma opção que terá sido tomada a seguir à hora do almoço, portanto, em pleno, não lhe vou qualificar outra vez de histerismo, mas em pleno nervosismo eleitoral da parte dos cidadãos, se isso não terá acontecido por uma decisão que, perante um sistema que estava bloqueado, à última da hora aconteceu, que foi reforçar com uma quarta máquina esta capacidade. E esse reforço dessa quarta máquina terá apagado aquelas mensagens que estariam, chamemos assim, numa linguagem mais simples, pendentes. Ou seja, se, e a minha pergunta é esta, se a reação tardia por parte das entidades a uma situação de congestionamento do sistema, com um reforço, nomeadamente com uma quarta máquina de resposta, se esse reforço do sistema teve como consequência prática e imediata apagar aquelas que estavam pendentes. E é isso que justifica que ainda hoje haja cidadãos que não tenham recebido a resposta à sua SMS.
Qual sistema? Que sistema que o Sr. Deputado se refere?
Estou a falar do sistema de resposta de SMS 3838, que é gerido pela Agência de Modernização Administrativa, tutelado pelo Sr. Ministro. Não iria aqui exigir responsabilidades do qual o Sr. Ministro não pode dar conta, como bem imagina. E por isso, Sr. Ministro, eram estas as questões muito concretas, duas de caráter político, se quiser, as outras de caráter mais técnico, mas que são importantes, a nosso ver, para o esclarecimento da verdade e, sobretudo, para que os portugueses, aqueles que votaram, aqueles que tiveram horas à chuva para votar, aqueles que não votaram, que eles foram dissuadidos de o fazer, que ficarem perfeitamente esclarecidos em relação ao que se passou no dia 23. Quanto ao futuro, cá estaremos disponíveis, como é evidente, para melhorar o que tem que ser melhorado. Mas, para já, a nossa preocupação é perceber o que é que aconteceu no dia 23. Muito obrigado.
Sr. Ministro, atendendo a que havia um requerimento do CDS, faz questão de responder no imediato ao CDS. Tem a palavra, Sr. Ministro da Presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Magalhães, penso que é útil responder de imediato, porque, com frequência, ao longo dos últimos dias, o Sr. Deputado tem suscitado muitas questões para o ar, que, se não são imediata e cabalmente respondidas, correm o risco de induzir em erro quem o está a ouvir, seja os outros deputados desta Comissão, seja a comunicação social e depois, por consequência, os portugueses. O Sr. Deputado, começando pelo fim, referiu-se àquilo que chamou uma quarta máquina do sistema de resposta SMS. Eu quero informar o Sr. Deputado que isso não existe. Não existe nem uma quarta máquina, nem uma terceira máquina, nem uma segunda máquina no sistema de resposta do SMS. O Sr. Deputado está a confundir o sistema de gestão do serviço SMS a cargo da Agência para a Modernização Administrativa com a ferramenta tecnológica do sistema informático do Ministério da Administração Interna, que gere a base de dados do recenseamento eleitoral e permite o acesso a essa base de dados a todos os cidadãos e a todos aqueles que, por intermediação, fornecem informação aos cidadãos sobre a sua situação eleitoral. Portanto, quando o Sr. Deputado pretende associar um alegado erro de previsão da capacidade de resposta do serviço SMS, a tal ponto que alguém na Agência para a Modernização Administrativa, depois do almoço, a três máquinas, veja juntar uma quarta, o Sr. Deputado está completamente enganado. Isso não aconteceu, isso não funciona assim. Eu gostaria de explicar ao Sr. Deputado como é que o sistema está organizado. Aquilo que se costuma chamar o serviço SMS 3838 não é um serviço específico para a informação eleitoral. Gostaria de começar por explicar isso. O serviço SMS 3838 é um serviço que a Agência para a Modernização Administrativa disponibiliza para utilização por vários serviços públicos. Permite aos cidadãos, através de SMS, obterem várias informações sobre o reboque do carro, confirmação de marcação de consulta no portal de saúde, sobre o funcionamento da empresa online. E também informação eleitoral, porque o MAI utiliza esta funcionalidade para que não tenham os diferentes serviços públicos que contratar por si próprios um sistema que seria naturalmente mais caro para o Estado. Portanto, o 3838 não é um sistema específico, nem relacionado com o cartão de cidadão, não tem nada a ver com o cartão de cidadão, nem relacionado especificamente com a informação eleitoral. A informação eleitoral é apenas um dos elementos, uma das funções que este serviço presta. E diz respeito apenas, aliás, a uma coisa, ao número de eleitor. O SMS não informa sobre o local de voto, informa apenas sobre o número de eleitor. Naturalmente, quando nós pegamos num telemóvel de uma qualquer operadora e registamos nesse telemóvel os elementos que nos permitem obter a resposta, quem nos responde não é a operadora. A operadora não sabe o número de eleitor. A operadora está ligada a um servidor contratado, alojado na ONI, um servidor. Esse servidor que está alojado na ONI também não tem informação sobre o número de eleitor. E onde é que a vai buscar, Sr. Deputado? Não a vai buscar ao cartão de cidadão, porque o cartão de cidadão também não tem o número de eleitor. Vai buscá-la ao sistema informático do Ministério da Administração Interna, que é aquele que mantém a base de dados do recenseamento eleitoral. Portanto, Sr. Deputado, este sistema de relação entre operadoras, ONI e base de dados do recenseamento eleitoral é um sistema que depende integralmente do bom funcionamento da fonte de informação. Se o sistema informático do Ministério da Administração Interna, que disponibiliza a informação sobre o número de eleitor, funcionar bem, lhe garanto, Sr. Deputado, todo esse sistema funciona bem. não há nenhum problema de capacidade de resposta, nem no servidor da ONI, nem da parte das operadoras. O que aconteceu no dia 23 de janeiro foi, pelas razões que são conhecidas e apontadas, identificadas pela Universidade do Minho, que uma concentração de procura sobre o sistema informático do MAI degradou a capacidade de resposta desse sistema informático. O Sr. Diretor-Geral da Administração Interna utilizou até aquela expressão sugestiva: estávamos preparados para uma chuva intensa e aconteceu uma tromba d'água. De qualquer modo, portanto, é uma concentração de pedidos sobre o sistema informático, degrada a sua capacidade de resposta, e é o sistema informático do MAI que, demorando a responder aos pedidos dos SMS, vem a provocar uma demora e, em alguns casos, uma impossibilidade de resposta através do sistema SMS. Portanto, Sr. Deputado, entendamos-nos sobre o que aconteceu. Eu queria dizer-lhe com toda a clareza: o servidor da ONI, que é aquele que aloja, de facto, que é onde está alojado este servidor, é na ONI, o servidor dos SMS 3838 teve, ao longo de todo o dia das eleições presidenciais, 100% de disponibilidade. 100% de disponibilidade. Este servidor tem uma memória. A memória deste servidor teve sempre uma ocupação, isto é, um preenchimento dessa memória, aquém dos valores sequer dignos de registro. Nos elementos de controlo, são registadas as situações em que a memória do servidor tem um nível de ocupação superior a 80%. Pois eu digo-lhe, Sr. Deputado, nunca ao longo do dia 23 de janeiro a memória deste servidor teve uma ocupação que sequer atingisse os 80%. Terá ficado abaixo, porventura até muito abaixo, porque são registadas as situações em que a memória está ocupada a um nível superior a esse. Portanto, Sr. Deputado, está completamente na pista errada. É o que lhe tenho a dizer. Não houve nenhum erro na contratação de capacidade com a ONI, porque o servidor da ONI foi sempre capaz de responder, teve 100% de disponibilidade, teve uma memória com uma taxa de ocupação inferior à situação de risco. E quanto às operadoras, Sr. Deputado, mais uma vez está equivocado aí. Nós não contratamos propriamente um volume de capacidade de resposta das operadoras. A única coisa que a AMA contrata com as operadoras é, no fundo, um preço pelo serviço. E, portanto, o volume desse serviço depende do número de SMS que são enviados. Queria também esclarecer que os dados da Universidade do Minho referem que nós tivemos duas situações na pressão sobre o sistema informático. Primeiro, o chamado pico, que já aqui foi referenciado, alguns entre as 13h20 e as 2 horas da tarde, mas por volta das 13h20 da tarde. Esse pico não coincidiu com nenhum movimento intenso de aumento de SMS. De facto, os SMS entre as 13 e as 14 horas foram em número inferior aos que se verificaram em todas as 3 horas anteriores a essa. Portanto, o chamado pico, se quiser, a chamada tromba d'água, não foi fruto de nenhuma intensidade provocada pelos SMS. Mas, nas 3 horas seguintes, que foram as horas de maior intensidade, entre as 2 da tarde e as 5 da tarde, a Universidade do Minho registra 2,4 milhões de tentativas de acesso ao sistema informático do MAI. Os SMS nessas 3 horas não foram mais do que 45 mil. Portanto, o contributo dos SMS para essa pressão foi de 1,8% sobre a pressão. Portanto, Sr. Deputado, o que aconteceu realmente foi que o sistema informático do Ministério da Administração Interna, que, segundo a Universidade do Minho, estaria até reforçado e desenhado para responder em situações de normalidade, não foi capaz de responder a uma concentração de procura que, naturalmente, degradou a capacidade de resposta de todos os sistemas que dependiam deles. E é essa a outra explicação que queria dar também aos senhores deputados. Verdadeiramente, para se saber o número de eleitor à última da hora, digamos assim, no dia das eleições, essa informação só pode ser obtida junto do sistema informático que gera a base de dados do recenseamento eleitoral. E há duas grandes formas de acesso a essa informação, que são afinal apenas uma. A forma de acesso, nós temos que ir à internet, temos que entrar, aceder ao sistema, ao chamado SIGRE, ao sistema informático de gestão do recenseamento eleitoral. E podemos fazê-lo por duas formas, ou diretamente, cada um de nós com o nosso computador vai ao sistema informático, ou através da mediação de alguém. A mediação de alguém pode ser a Comissão Recenseadora da Junta de Freguesia, que o que é que faz? Vai em primeiro lugar ao sistema informático do MAI. Pode ser o call center, mas o que é que faz a telefonista? Vai ao sistema informático do MAI. Pode ser o 3838, mas o que é que o 3838 faz? Vai ao sistema informático do MAI. E, portanto, se o sistema informático do MAI não tem capacidade de responder, não é apenas o portal lá em casa que as pessoas não conseguem aceder. O que realmente acontece é que todos os sistemas que dependiam dessa fonte de informação degradam a sua capacidade de resposta. Portanto, o que aconteceu com o SMS 3838 não foi nenhum problema com a capacidade de resposta do sistema informático gerido pela Agência de Modernização Administrativa, ele apenas se ressentiu da degradação da capacidade de resposta do sistema informático do MAI em razão da acumulação de procura a que não conseguiu dar a resposta adequada. É verdade, Sr. Deputado, que estará sinalizado, e creio que o relatório do Ministério do Minho deverá apurar isso em definitivo na sua versão final, que houve, ao longo do dia 23 de janeiro, um esforço para reforçar a capacidade de resposta do sistema informático. E é aí que se fala da terceira ou da quarta máquina. Não é no sistema do SMS. É o acrescento de um servidor no sistema informático do Ministério da Administração Interna. Se essa operação implica ou não implica uma libertação do sistema do peso acumulado de pedidos que estavam pendentes, essa é uma possibilidade que só a Universidade do Minho poderá confirmar no âmbito do seu inquérito. O que lhe posso dizer é que a Agência para a Modernização Administrativa, gerindo o Serviço 3838, não eliminou nenhum pedido de SMS. Teve, em muitos períodos ao longo do dia, dificuldade de fazer a entrega desses pedidos no sistema informático do MAI. Umas vezes demorando, depois mesmo com uma impossibilidade temporária de proceder a essa entrega. E a partir do momento em que o sistema informático do MAI começou a responder de forma mais corrente, a partir das 16h30, sensivelmente, então o que o 3838 fez foi responder à acumulação de pedidos que estava pendente e fê-lo com toda a celeridade possível até ao fecho das urnas, até às 19h. Se há pessoas que não receberam resposta aos seus pedidos de SMS, isso aconteceu então por duas ordens de razões. Se realmente o sistema informático do MAI não recebeu esses pedidos, porque a partir de certa altura ele estava indisponível para todos os utilizadores, se ele, em função das operações de reativação, eliminou da sua memória pedidos, e a Universidade do Minho diz que esse é um procedimento tecnicamente apropriado para resolver a situação, e depois, naturalmente, se o efeito acumulado dos SMS pendentes não permitiram uma resposta em tempo útil até ao fecho das urnas, e então, naturalmente, essa resposta não aconteceu. Julgo, Sr. Deputado, que poderei ter contribuído para evitar que o Sr. Deputado suscite questões que possam induzir em erro enfim, quem o possa ouvir. Quero dizer também, Sr. Deputado, que naturalmente não tenho nenhuma objeção a que seja conhecido, antes pelo contrário, naturalmente ele será público, o relatório da Agência para a Modernização Administrativa, que hoje faz parte do inquérito que a Universidade do Minho reuniu, é um elemento parcelar desse inquérito, e transmitirei isso mesmo ao Ministério da Administração Interna e à Universidade do Minho. Finalmente, uma última nota, apenas para me referir à questão dos 5 em 1 e da substituição. de cartões. Sr. Deputado, a razão pela qual o Governo propôs, e todos decidimos nesta Assembleia, por unanimidade, não incluir o número de eleitor no cartão de cidadão, foi, quero recordá-lo, uma razão que se prendeu com a estabilidade do cartão de cidadão. De facto, o número de eleitor é diferente de todos os outros quatro números que decidimos incluir no cartão. Porque enquanto os outros quatro números são números vitalícios, duradouros, o número de eleitor é o único número que é precário. É um número sujeito à alteração. Basta mudar de morada e isso pode implicar uma alteração do número. E, portanto, há uma razão de estabilidade do cartão de cidadão, que é crescida de uma ou outra, que já aqui foi recordada, isto é, o próprio número de eleitor não tem que existir sempre. É possível conceber, e isto estava considerado já na altura, a possibilidade de eliminar o cartão, o próprio número de eleitor. Foi por essa razão que não incluímos o número de eleitor no cartão de cidadão. Mas, por outro lado, quero insistir num ponto que é muito importante. Quando se decidiu eliminar o cartão de eleitor, essa decisão não é contemporânea da decisão de criar o cartão de cidadão. O cartão de cidadão foi criado em 2006 pela lei do cartão de cidadão. A eliminação do cartão de eleitor foi decidida em 2008 por uma lei que é a lei do recenseamento eleitoral. E nesse momento, a decisão de eliminar o cartão de eleitor, quando já se sabia que o cartão de cidadão não tinha um número de eleitor, foi tomada com base num pressuposto que todos partilhámos, governo e todos os partidos da oposição, porque essa lei foi aprovada por unanimidade. O pressuposto era o de que existiriam sistemas alternativos de informação. E é verdade que os sistemas alternativos de informação sobre o número de eleitor e local de voto existem, é verdade que eles funcionarem de forma, como digo, satisfatória em três atos eleitorais de grande expressão, incluindo nas eleições legislativas em que já havia quase 2 milhões de cartões de cidadão emitidos, mas, de facto, esses sistemas alternativos não funcionaram suficientemente bem ou não funcionaram bem de todo nas eleições presidenciais e é esse causa desse mau funcionamento que devemos identificar para resolver os problemas e, de facto, para que a situação não se repita no futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência, P. Silva Pereira. Tenho inscrito há pouco, creio que tenho uma informação que não era exata, à Sra. Deputada Luísa da Polónia. Portanto, são inscritos o Sr. Deputado Fernando Negrão, do PSD, a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do PS, e a Sra. Deputada Luísa da Polónia. Para a segunda volta, Nuno Magalhães, uma segunda volta, se por acaso... Bom, dou então a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem a palavra, PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Presidência, cumprimento, bem como a Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Elísio Moraes. Sr. Ministro, vou reconduzir-me à questão do cartão do cidadão e do ato eleitoral do passado dia 23 de janeiro. E vou reconduzir-me à questão do cartão de cidadão, recuando no tempo, recuando a 6 de outubro de 2006, a quando da discussão no Parlamento da proposta de lei 94/10, que cria o cartão de cidadão. E quem fez a defesa desta proposta de lei foi, na altura, o Sr. Ministro de Estado e da Administração Interna, Dr. António Costa. E, a determinada altura da sua intervenção, o Sr. António Costa, Ministro da Presidência, do Estado e da Administração Interna, diz o seguinte: além disso, o cartão de cidadão irá substituir e desempenhar as funcionalidades de 5 dos atuais cartões que identificam os cidadãos. Bilhete de identidade, cartão de contribuinte, cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde, cartão de eleitor, cartão de segurança social. Palavras textuais do Ministro Dr. António Costa. Na sequência desta declaração do Dr. António Costa, e de outras, designadamente as virtualidades, que nós concordamos, obviamente, do cartão de cidadão, o deputado Fernando Rosas, do Bloco de Esquerda, oportunamente questionou o Ministro, perguntando-lhe como é que é possível fazer esta afirmação de inclusão do cartão de eleitor no cartão de cidadão, quando no diploma, nem na exposição de motivos, nem no articulado, se faz qualquer referência ao cartão de eleitor. Resposta do Sr. Ministro de Estado e da Administração Interna, Dr. António Costa. Prevê-se que a quando da alteração da lei do recenseamento eleitoral venha a incorporar também a atual funcionalidade do cartão de eleitor. Palavras, Dr. António Costa, na altura ministro responsável por esta área. Ora, como nós sabemos, coisa nenhuma chegou a acontecer relativamente a isto. Ou mais uma declaração em resposta ao deputado Fernando Rosas, do Dr. António Costa. Na alteração que vamos fazer da lei de recenseamento eleitoral, os cadernos eleitorais vão passar a estar organizados com base no número de identificação civil, desaparecendo o número de eleitor. Mais uma vez, isto não foi feito. Desapareceu fisicamente o cartão, como sabemos, o cartão de eleitor, mas a organização do recenseamento e o número de eleitor mantém-se, ao contrário daquilo que foi dito pelo ministro Dr. António Costa. Ou seja, desapareceu o cartão fisicamente, manteve-se o número, e isto criou a ideia, face às declarações na altura do ministro, de que estaria efetivamente incorporado no cartão de cidadão. Por isso eu perguntava-lhe, e esta era a minha primeira pergunta, Sr. Ministro, face a esta situação de desaparecimento do cartão fisicamente, porquê que no ato de recebimento ou de, enfim, de elaboração do cartão de cidadão, não é referido a cada cidadão esta questão do cartão de eleitor? Porque, como nós sabemos, na altura, todas as notícias depois apontavam de que o recenseamento eleitoral desaparece, tal como existe atualmente, eleitores passam a apresentar o número de identificação civil no momento do voto. E a Sra. Maria Manuel Leitão, diz uma das notícias, responsável, explicou que o futuro cartão de cidadão não terá um número de eleitor, uma vez que a identificação nos atos eleitorais passará a ser feita com o número de identificação civil. Ou seja, criou-se a ideia de que, efetivamente, o cartão de cidadão continha o número de eleitor. Por isso eu perguntava, Sr. Ministro, porquê que isto não foi feito, porquê que não se fez esta informação e porquê que no ato de elaboração do cartão de cidadão não se dá esta informação precisa aos cidadãos. E mais uma pergunta. Não terá sido esta uma das causas que levou a que no passado dia 23 de janeiro os cidadãos se sentissem desapoiados, com falta de informação e que tenha levado naquele período de horas aqui já referido àqueles picos de pedidos de informação que bloquearam o sistema? Esta era a primeira pergunta relativamente a esta questão. Quanto ao cartão eleitoral, o Sr. Ministro referiu-nos aqui que o cartão eleitoral é um agente passivo de todo este sistema de bases de dados e da respectiva interoperabilidade entre todos eles, uma vez que só recebe informação das restantes bases de dados. O Sr. Ministro já aqui explicou mais ou menos como é que se faz a articulação com o SMS 3838. Eu perguntava-lhe como é que se faz igualmente a articulação com o portal do cidadão, uma vez que há muitas dúvidas. O portal do eleitor, peço desculpa. Como é que se faz essa articulação com o portal do eleitor da mesma forma? E o Sr. Ministro disse-nos igualmente que o SMS 3838, a única informação que dá é do número de eleitor e não o local onde se vai votar. Ora, o cidadão com o número do eleitor fica com esta dificuldade. Tenho o número, mas não sei onde é que vou votar. Como é que se resolve este problema? Fica em aberto. Uma última questão, Sr. Ministro, e tem a ver com os bilhetes de identidade vitalícios. Os bilhetes de identidade vitalícios, eu perguntava-lhe se existe uma base de dados para eles, e não, ou não existindo uma base de dados, ou mesmo existindo, como é que se resolve com o cartão de cidadão a existência de bilhetes de identidade vitalícios. Isto é, as pessoas vão continuar com o bilhete de identidade até morrer, ou há alguma ligação, alguma ideia para transpor para o cartão de cidadão? Era tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segundo informações do Sr. Presidente, creio que agora vou dar a palavra aos outros Srs. Deputados e depois o Sr. Ministro dará uma resposta em conjunto. E, portanto, está inscrito a Sra. Deputada Helena Pinto, que tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. enquanto Presidente da AMA. Sr. Ministro, já lhe foram colocadas muitas questões e eu vou tentar ser objetiva. Sr. Ministro, em primeiro lugar, eu penso que todo este debate que aqui fazemos tem que partir de uma premissa, que eu não ouvi o Sr. Ministro dizer, mas suponho, não me levará a mal, que considere que vai concordar comigo, é que houve um erro gravíssimo, que impediu um número ainda indeterminado de cidadãos e de cidadãs de poderem exercer o seu direito de voto. E, como é óbvio, essa responsabilidade é do Governo, poderá ter alguma especificidade em relação a alguns ministérios, mas é do Governo e o senhor já agora é o Ministro da Presidência. Portanto, pode assumir essa parte da responsabilidade. Não se notificaram cidadãos, sabemos, já hoje, penso que é do senso comum, que sabemos onde é que está a origem de um problema, não é? Aliás, reconhecido até pelo Sr. Ministro da Administração Interna, quer dizer, não se notificaram os cidadãos, contrariando a prática anterior, só que ainda não sabemos é bem de quem é a culpa e de quem é que decidiu não notificar, mas também não o vou amassar com estas questões porque não dizem respeito ao seu Ministério. Sob a responsabilidade política também ficámos assim num marasmo, não é? Parece que ninguém quer assumir responsabilidade política, portanto ficámos, ainda estamos aqui nestas dúvidas. Pronto, esse é o contexto, porque se não fosse este problema, tem de tornar a sublinhar gravíssimo, numa democracia com 36 anos, não estaríamos aqui a falar destes problemas. Bom, mas e vamos lá, Sr. Ministro, se me permite, à relação do cartão de cidadão com o recenseamento. E, Sr. Ministro, se eu disser alguma coisa, ou ao Sr. Secretário de Estado, que não esteja correta, até agradeço que clarifique, porque para ver se todos estamos a ver o problema como deve de ser. Sr. Ministro, o cartão de cidadão implica, objetivamente, que o número de eleitor e o local de voto pode mudar. Temos que partir desta premissa. Isto é verdade. O que é que se passa? Penso eu que é assim. O cartão de cidadão recebe os dados da pessoa. A pessoa que lá vai. Eu já fui tirar o meu cartão de cidadão. Vi como era. O que é que acontece em relação ao contacto com as diferentes bases de dados que o Sr. Ministro referiu e, como é óbvio, não há interconexão, isso é absolutamente claro, penso eu, para toda a gente. Portanto, há uma comunicação do cartão de cidadão, as palavras poderão não ser técnicas, mas para nos entendermos, para a administração fiscal, para a saúde e para a segurança social, que até confirmam os números desse cidadão, certo? Há feedback, há retorno, só que quando a informação é enviada para a base de dados do recenseamento, não há retorno nenhum. Fica ali. Acabou. E é isto que eu não entendo. E é isto que eu acho que pode ter alguma alteração. Porquê que há retorno da administração fiscal, da saúde e da segurança social, que inclusivamente confirmam os números dos cidadãos, e muito bem, não estou a fazer crítica nenhuma, muito bem, porquê que a comunicação para a base de dados eleitoral, termina ali. Termina. Há aqui uma diferença. Não há aqui uma articulação, tendo em conta uma coisa que é fundamental, que é o acesso à forma e ao meio para exercer o seu direito de voto. Acho que há aqui, Sr. Ministro, uma questão, há aqui um descontrolo e acho que isto está mal, porque não há uma reação e deveria haver, do meu ponto de vista. Para além de dever ser articulado uma informação detalhada aos cidadãos sobre a questão da possível mudança do local de voto e do local e do número de eleitor. Aliás, Sr. Ministro, eu acho que esta é uma matéria onde não se deve ter medo de pecar por excesso, até porque também estamos a lidar com os novos eleitores, por exemplo, as pessoas que têm o seu recenseamento automático, e muito bem, e penso que todo o investimento que exista na forma de esclarecimento e de levar, de potenciar que as pessoas vão votar, é sempre positivo. Por isso, porquê que não se entrega um documento físico, um folheto, uma coisa concreta a toda a gente quando vai tirar o cartão de cidadão? Isso não é feito. É dada a informação quando é. Senhora Secretária de Estado, quando é? Nós sabemos, eu não estou a dizer, estou a sugerir mais uma coisa. É porque aqui temos que ir por excesso, não podemos descansar. Um folheto, um papelzinho que o cidadão ou a cidadã traz consigo. Portanto, eu penso que aqui há, de facto, uma discrepância. Outra questão é a seguinte, é a questão do Código Postal. E o Sr. Deputado António Filipe já colocou esta questão e eu quero voltar a ela para ver se conseguimos ficar esclarecidos. O que é que se passa quando nós tiramos o cartão de cidadão? A morada é dada e o próprio sistema diz qual é o Código Postal, certo? É assim, não sou eu que digo que o meu Código Postal é o tantos 2750-361. O sistema depois vai dizer qual é o Código Postal. O que é que acontece? Isto prende-se com a questão da divisão administrativa das freguesias não corresponder exatamente com a divisão dos códigos tais feita por CTT. Mas aí, Sr. Ministro, as queixas são das juntas de freguesia, são das assembleias, já vêm de anteriores eleições. O que é que isto tem causado? Confirme ou desminta, Sr. Ministro. Nas freguesias, sobretudo nas zonas limítrofes dessas freguesias, acontece que pessoas que moram numa freguesia vão votar na outra. Dou o exemplo aqui de Lisboa, que foi... Aliás, isto foi tudo confirmado aqui pelo Sr. Diretor-Geral da Administração Eleitoral, portanto, eu acho que é um problema real que toda a gente... Portanto, as pessoas iam... Nossa Senhora de Fátima, aqui em Lisboa, uma grande freguesia. Houve pessoas que passaram a votar em Campo Grande, em São Domingos de Benfica e Alvalade. Porque são as pessoas que estavam nas zonas periféricas dessa freguesia. Mas isto já havia mais. Há comunicações oficiais de assembleias de freguesia que aprovaram resoluções sobre isso. Algumas chegaram à comissão. Portanto, parece-me que isto causa aqui um problema e alguma perplexidade. Se isto não teve importância nenhuma nas eleições presidenciais, não é? Porque conta tudo para o mesmo, não é? Eu pergunto é se está tudo acautelado, nomeadamente para as eleições autárquicas, porque isso sim, aí poderá ter alguma influência. E penso que era um aspecto a corrigir. Uma última questão, duas últimas questões muito rápidas. Uma tem a ver com a questão que o Sr. Ministro agora falou e que penso que já vem do relatório e já todos entendemos, que é o problema de... Toda a gente, se fosse o cidadão normal ou fossem os serviços das comissões recenseadoras, dos hospitais, ir toda a gente ao mesmo sítio na internet, ir ter acesso à informação, não é? Portanto, toda a gente sobrecarregava o portal porque todos usavam o mesmo sítio, pronto, para simplificar a linguagem. Eu pergunto-lhe qual é a possibilidade, e se já ponderou, de existirem dois ambientes diferentes, não é? Um para os serviços, por exemplo, para as comissões recenseadoras terem acesso, e outro só... Se isso não poderia, dividia o fluxo de pedidos e poderia facilitar em alguns casos. O último, prende-se com os aparelhos de leitura. Ó Sr. Ministro, nem toda a mão, nem toda a terra. Está bem que o aparelho, com o cartão de cidadão não tem lá tudo, não é? Mas também, quer dizer, se ele existe e tem um chip, já agora é conveniente que existam aparelhos de leitura, não é? Também não vamos dizer que fizemos aquilo para nunca ler, porque o cidadão... Até porque, tanto quanto eu me é dado saber, até tem uma zona de notas do próprio cidadão para pôr lá os números de emergência, todas as informações que entender. Ora, para se potenciar o cartão de cidadão no seu pleno, não é? Que eu preferia, por acaso, já agora faço-lhe o parênteses, que houvesse cartão de cidadão e cartão de cidadã, acho que era um avanço muito importante, porque eu não sou cidadão, eu sou cidadã, peço desculpa, mas é, assim, é mesmo assim, não é? Portanto, acho que já, se é para potenciar tudo o que lá, as possibilidades, para além da assinatura eletrónica, eu até lá posso ter um bloco de notas meu, não é? Já agora convém que comecem a existir os aparelhos de leitura nos diversos serviços públicos para se potenciar de todo. Bom, Sr. Presidente, eram estas as questões principais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. E daria agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista. É para o Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Presidente. A dizer-vos que é sempre um gosto tê-los aqui na primeira comissão, mas particularmente nessa audição de hoje, é um gosto de ver o Sr. Ministro refrescar os senhores deputados sobre a lei em vigor do cartão de cidadão e da lei do recenseamento eleitoral. É um refrescamento que fica sempre muito bem, porque, enfim, não temos muitas vezes presentes a lei e às vezes esquecemos, por vezes, do que é que nós próprios aprovamos. Ora bem, A ideia do cartão de cidadão é uma boa ideia do Partido Socialista. É uma boa ideia que foi anunciada como uma promessa eleitoral, que, apesar de termos maioria absoluta na Assembleia da República, chegamos a um consenso com todos os partidos e foi aprovado por unanimidade. Mas que pena, é que de facto dava jeito a alguns partidos que tivesse o número de eleitor também no cartão de cidadão. Não, não tem, pura e simplesmente não tem, quer alguns senhores deputados queiram, quer não queiram. A verdade é que estamos a tratar de realidades completamente distintas. E a lei do recenseamento eleitoral, também aprovada aqui na Assembleia da República, a lei 47 de 2008, a última versão, no seu artigo 11º, diz que a organização, manutenção e gestão da base de dados do recenseamento eleitoral e do sistema integrado de recenseamento eleitoral competem à Direção-Geral da Administração Interna. Essa é a lei relativamente ao recenseamento eleitoral. E, portanto, naturalmente que vamos assistir agora que algum grupo parlamentar faça também um requerimento para vir aqui o Sr. Ministro de Estado e das Finanças pelo facto de ser de Estado. E também, e naturalmente que faz muito sentido falar ao Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, porque, de facto, é da Presidência do Conselho de Ministros. Não, a verdade é que o erro foi grave, a verdade é que o erro está identificado. A verdade é que não existe nenhum problema com o cartão de cidadão, que funciona perfeitamente bem, e a verdade é que houve um erro que está detectado e que esperamos que possa ser ultrapassado e que em próximas eleições não se repita os mesmos factos que aqui foram divulgados. Agora, também é verdade que ficou mais claro com a vinda do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado os esclarecimentos que alguns equívocos, que espero naturalmente não foram propositados, foram naturalmente equívocos que levaram a mais equívocos, e a verdade é que os senhores deputados que aprovam as leis, naturalmente que podem fazer uma interpretação diversa da lei, mas não podem é concluir ao contrário do que está escrito na lei. E também, depois de aprovarmos uma lei nessa casa, a verdade é que as declarações do ministro que então tutelava a área ou as declarações de algum outro responsável político sobre a matéria deixaram de ter o valor que tinham com a aprovação da lei. Ou seja, se o ministro na altura diz, bem, o cartão de eleitor pode ficar ou vai ficar no cartão de cidadão, mas ou depois a lei aprovou que não ficou, e ainda por cima, por unanimidade de todos os grupos parlamentares, fica-me algumas, enfim, reticências, no mínimo, sobre as dúvidas que se tenha sobre essa matéria. E, portanto, eu acho que foi muito útil a vinda do senhor Ministro e da Sra. Secretária de Estado. Ficamos todos com o refrescamento de quais os números que o cartão de cidadão contém. Fiquei satisfeito em saber que os relatórios apontam para a satisfação generalizada dos portugueses relativamente ao cartão de cidadão. E também concordo com aquilo que é a explicação mais razoável porque é que o cartão de eleitor, ou o número de eleitor, não consta do cartão de cidadão. Na verdade, bastava que um cidadão mudasse de residência para que tivesse que mudar de cartão de cidadão, o que é uma coisa, enfim, que não faz sentido nenhum. Ou seja, a estabilidade própria que o cartão de cidadão deve ter e com os números que contém sendo números vitalícios, não faz sentido ter e conter um número que possa ser mudado com a simples mudança de residência. Mas não resisto também à tentação e à brincadeira, eventualmente, que também faz parte da solicitação de que ponham lá um cartão, uma máquina de leitura do cartão de cidadão nas assembleias de voto. Porque isso era muito útil para saber o número de saúde, talvez, ou para saber o número de cidadão. Porque, na verdade, nesse cartão de leitura ótica, nunca seria possível ler o cartão de cidadão, o leitor, não tinha, não está lá, não consta. E, portanto, todos esses equívocos têm aumentado a confusão generalizada sobre responsabilidades que, num caso, existem e que, no outro caso, não existem. O cartão de cidadão não tem nada a ver com o número de eleitor e espero que isso fique relativamente claro com esta audição. A verdade é que nós todos estamos a fazer um progresso naquilo que é a nossa convicção sobre a utilidade do número de eleitor, e fazemos esse progresso no sentido da estabilidade também, em que qualquer alteração que se venha a verificar quanto a essa matéria tem que ser naturalmente uma alteração que decorra de convicções plenas e que sejam úteis aos cidadãos e ao sistema e que diminua, como tem sido a panagem desse governo, a burocracia e que diminua aquilo que são termos números inúteis quando não são necessários para o exercício de um direito. E, portanto, essa caminhada temos que fazer, naturalmente, e espero que também em consenso com todos os grupos parlamentares. Essas matérias não são muito apelativas para questões político-partidárias, são questões que me parecem que devem ser consensuais, e foi nesse sentido que na anterior legislatura, apesar de termos maioria absoluta, também consensualizamos com os outros grupos parlamentares. Ou seja, e para tornar a minha intervenção mais curta e finalizar já, digo que foi um gosto ter o Sr. Ministro aqui, mas a Sra. Secretária de Estado, os vossos esclarecimentos e refrescamento sobre as leis em vigor foram muito úteis para todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. E tem a palavra agora a Sra. Deputada Heloísa Apolónia dos Verdes. Tem a palavra, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar o Sr. Ministro e a equipa que o acompanha a esta reunião da Primeira Comissão. Eu também julgo que têm sido muito úteis as perguntas que têm sido feitas e também as respostas que têm sido dadas pelo Sr. Ministro, mas eu quero dizer que sinto legitimidade para perguntar aquilo que vou perguntar, porque o Sr. Ministro também, em tempo recorde, sentiu legitimidade para fazer as afirmações que fez quando houve a bronca, se assim me permite a expressão, do dia 23, do dia das eleições, em relação ao cartão do cidadão. E eu recordo que as primeiras declarações do Sr. Ministro foi remeter tudo para questões técnicas. Ainda não conhecíamos relatório nenhum, andava por aí o Sr. Primeiro-Ministro a bradar que não se podia dizer nada porque não havia relatório absolutamente nenhum, e o Sr. Ministro da Presidência anunciou aos portugueses que não percebia tanto alarido porque se tratava, pura e simplesmente, de falhas técnicas, de questões técnicas. E, por acaso, é muito curioso perceber a orientação desta reunião e a orientação da reunião passada com o Sr. Ministro da Administração Interna, porque o Sr. Ministro da Administração Interna remeteu tudo para a questão da notificação extraordinária. O problema residiu praticamente todo aí, porque se tivesse havido notificação, nada disto tinha falhado. Pronto. O Sr. Ministro remete tudo para o Ministério da Administração Interna e para o sistema informático. Tentar-lhe dar aqui um peso, peço desculpa, mas eu tenho estado a ouvir a reunião e é essa a conclusão que eu tenho estado a retirar. Mas pronto, estamos aqui para conversar e justamente para nos esclarecermos. Portanto, isto era apenas uma curiosidade que eu estava aqui a salientar da discussão que tem sido feita. Mas a pergunta que eu quero fazer sobre a afirmação do Sr. Ministro em relação às questões técnicas é se considera que essa matéria da notificação extraordinária também faz parte do elenco das questões técnicas. Ou se há mais para além disso. Ou se não há aqui uma responsabilidade política assumida em função dessa negligência, se assim posso chamar, do não envio das notificações extraordinárias. Porque, à semelhança daquilo que também já dissemos na última reunião, gostaria de reafirmar aqui hoje, de facto a falha de comunicação aos cidadãos ocorre desde a primeira hora em que o cidadão vai tratar do cartão de cidadão. Porque eu não sei se provavelmente algumas pessoas são informadas disso, se calhar depende da pessoa que nos atende, mas, por norma, não há uma indicação à pessoa que vai tratar do cartão de cidadão desta alteração em relação ao cartão de eleitor. Há pessoas, de resto, que pensam que não há eliminação do cartão de eleitor. E, quer dizer, vamos... há uma coisa que eu acho que já é perfeitamente perceptível e notória. É preciso reforçar o sistema de informação aos cidadãos. Parece que houve para aí muitas campanhas que ninguém viu muito bem ou que não se deu muito por elas. Foi assim uma coisa perfeitamente... Para os membros do governo parece que muito visível, para quem andava na rua pelos vistos não tão visível, mas pronto, não importa. Aquilo que interessa é que este reforço da informação ao cidadão é uma lição que se deve retirar daqui e que se deve imediatamente corrigir, porque há pessoas a tirar o cartão do cidadão. E não vamos esperar pelas próximas eleições, naturalmente. A questão, portanto, repito a pergunta que fiz e gostava de ver respondida por parte do Sr. Ministro, é se considera que esta falha da notificação extraordinária aos cidadãos que trataram do seu cartão de eleitor e que viram alterado o seu local de voto, se remete isto para questões absolutamente técnicas, como afirmou no início em que esta bronca se deu, remetendo todas as questões para isto. E depois, eu quero também dizer, e sinto alguma legitimidade para colocar esta questão ao Sr. Ministro da Presidência, que aqui representa o Governo, e gostava de o ver pronunciar sobre esta matéria. Eu devo confessar que saí da última reunião absolutamente confrangida. Eu não sei como é que os senhores deputados se sentiram, mas absolutamente confrangida, independentemente da razão de alguém. Aquilo que eu senti nesta reunião foi um ministro e uma secretária de Estado a dizer assim, a culpa foi toda dele, nós não tivemos culpa absolutamente nenhuma. Foi o Sr. Diretor-Geral da Administração Interna e, portanto, rua, chapéu. E eu fiquei aqui, quer dizer, é quase com uma nítida sensação de infantilidade no meio disto tudo. Mas isso é a minha leitura. É a minha leitura. E eu gostava de saber qual é a reação do Sr. Ministro da Presidência, não a esta atitude do seu colega, porque não vou entrar por aí, mas depois verificamos declarações, ou ouvimos, aliás, desculpe, declarações do Sr. Diretor-Geral da Administração Interna, demitido, ou ex, não é? Demitido, a dizer o seguinte, quer dizer, foi-lhe colocado um rótulo de incompetência. Eu estou à vontade porque eu nem conheço o senhor, não é? Portanto, não. Um rótulo de incompetência que não há carta de recomendação possível para contratar aquela pessoa em mais algum lugar neste país. Quer dizer, foi um rótulo de incompetência absoluto. E aquilo que ele veio dizer, enfim, por outras palavras, veio dizer, eu também não sou assim tão incompetente. Pronto, foi mais ou menos isto. Senhor Ministro, isto foi de facto confrangedor, não é? Aquilo que ele vem dizer é desmentir as declarações da Senhora Secretária de Estado e vem dizer, não, é porque os verdes fizeram essa pergunta claramente à Senhora Secretária de Estado. Disseram assim, quando é que a Senhora Secretária de Estado soube que o seu despacho não tinha sido cumprido e, portanto, que as notificações extraordinárias não tinham sido feitas? E ela disse assim, no dia das eleições. Foi a resposta perentória. E este senhor diretor-geral, ex, não é, vem dizer, não, ela soube antes do dia das eleições. Isto foi o que eu ouvi. Se o senhor disse isto, ou se aquilo foi cortado e montado, eu não sei. Mas será o senhor deputado Ricardo Rodrigues que me vai responder, ou será o senhor ministro? Talvez seja o senhor ministro. Mas tudo bem, eu quero... Senhor presidente, o que eu quero aqui é ser esclarecida, o que eu acho... Vamos ouvindo coisas soltas, vamos ouvindo coisas consequência, nós queremos encontrar aqui uma linha condutora. E, fundamentalmente, aquilo que nós queremos perceber é se, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro disse, na altura, o Sr. Ministro da Presidência, se há ou não, de facto, aqui uma responsabilidade política que está a procurar ser escamoteada e que não pode ser escamoteada, porque os verdes repetem. Isto que aconteceu é absolutamente grave. Não é uma coisinha assim que se põe a um canto da nossa, uma falhazinha da nossa democracia, com pessoas que quiseram exercer o seu direito de voto e não puderam exercer o seu direito de voto. Isto é absolutamente grave. E depois fazer como faz o relatório, de uma forma também absolutamente confrangedora. Ou este primeiro relatório, porque ao que parece no final de março, princípio de abril, teremos um mais detalhado. Mas remeter a culpa para os cidadãos que foram informados por altos responsáveis do Governo, como por exemplo o Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Primeiro-Ministro, de que havia um sistema a funcionar absolutamente que lhes dava a resposta na hora... Quer dizer, não há aqui culpa possível para remeter para os cidadãos. E, portanto, parece que há aqui uma tentativa de fuga a responsabilidades que nós gostávamos de perceber bem. E, quer dizer, eu julgo que nós, como deputados, não podemos descansar enquanto isto não for absolutamente esclarecido. E era essa ajuda também que eu queria pedir por parte do Sr. Ministro da Presidência relativamente a estas contradições de declarações, àquilo que foi aqui afirmado, que naturalmente o Sr. Ministro já demonstrou conhecer na última reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna. E para perceber se o Governo naturalmente falará a uma voz, mas depois há estas declarações do Sr. Ex-Diretor-Geral, que vêm contradizer os membros do Governo, quer dizer, qual é a percepção do Sr. Ministro sobre tudo isto e, de facto, será que estas questões técnicas já tomaram alguma dimensão política para o Sr. Ministro? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Apolónia. Nós temos, está inscrito o Sr. Deputado Nuno Magalhães para uma segunda volta, não tenho mais inscrições. Se não houvesse inconveniente da parte dos senhores deputados e também da parte do Sr. Ministro, daria a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães e depois daria então a palavra ao Sr. Ministro da Presidência. Pode ser? Sr. Deputado Nuno Magalhães, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É absolutamente pertinente esta sua proposta, até porque eu, em rigor, não vou fazer mais perguntas, vou só pedir esclarecimentos ao Sr. Ministro em relação à resposta que o Sr. Ministro me deu e, portanto, vou ser muitíssimo breve. Queria, não sem antes, agradecer ao Sr. Ministro a disponibilidade que publicamente aqui demonstrou de fornecer o relatório parcelar da AMA. Registamos que, ao contrário do seu colega da Administração Interna, fê-lo imediatamente. E, Sr. Ministro, eu queria só pedir esclarecimento se percebi bem aquilo que o Sr. Ministro aqui nos disse. É porque se percebi bem, de facto, este refrescamento, para utilizar uma expressão do deputado Ricardo Rodrigues, colocou-nos na pista certa, para utilizar uma expressão do Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse-nos aqui que considerava, e só para ver se eu percebi bem, que o resultado de pessoas não terem recebido as SMS apagadas, poderiam ter ocorrido por força da tal quarta máquina, servidor, cuja responsabilidade, e vou aqui citar, cuja responsabilidade é uma da ferramenta tecnológica do MAI, foi a sua expressão. Portanto, a responsabilidade de apagar estas mensagens é do sistema do MAI. Terei percebido bem, Sr. Ministro, é que também se percebi bem aquilo que o Sr. Ministro nos diz, que o servidor está alojado na ONI e as operadoras operam a partir desse servidor alojado na ONI, mas que vai buscar, e estou a citar mais uma vez o Sr. Ministro, vai buscar as informações ao sistema informático do MAI, que, por força da chuva torrencial, colapsou. Não disse colapsou. Chuva torrencial, vamos ser rigorosos nas citações, o Sr. Ministro foi chuva torrencial, ponto, concluiu eu, colapsou. Concluiu eu. Pronto, então não foi a chuva torrencial, foi... Degradou-se, muito bem. Se o Sr. Ministro disse isto, eu sei que o Sr. Ministro gostaria que ficasse claro que se de facto disse isto. É que o Sr. Ministro disse isto, é por um lado, e agradeço, e nesse aspecto foi muito útil esta reunião, porque tecnicamente o Sr. Ministro deu explicações importantes para a descoberta daquilo que se passou, mas politicamente deu-nos um responsável. É que estamos a aguardar, e de facto o Sr. Ministro aqui, o Sr. Ministro da Presidência, deu-nos aqui tecnicamente explicações e politicamente um responsável, o Sr. Ministro da Administração Interna. E isso é grave, porquanto ficamos todos a saber que este sistema informático da Administração Interna, que por acaso é aquele que substitui a Rede Nacional de Segurança Interna, pode mediante um acesso inusitado, excessivo, por parte de cidadãos, pode... Não digo colapsar, pelo menos mostrar enormes fragilidades. E isso, Sr. Ministro, é grave e é sobretudo preocupante por pôr em causa a segurança interna, porque aqui sou eu que lhe posso dizer que esta Rede Nacional de Segurança Interna, este sistema, não é só para as eleições. É para bem mais. É nomeadamente para o combate à criminalidade. E eram esses esclarecimentos que eu queria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Dava então agora a palavra ao Sr. Ministro da Presidência, Dr. Silva Pereira. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Comecei então pelo Sr. Deputado Fernando Negrão. O que o Sr. Deputado recordou aqui, quando citou passagens do debate na Assembleia da República, a quando da discussão da lei que criou o cartão de cidadão em 2006, foi no fundo confirmar aquilo que eu próprio tinha dito quanto à razão de ser da não inclusão do número de eleitor no cartão de cidadão. Eu disse aqui que isso tinha que ver com razões de estabilidade do cartão de cidadão, as quais, por sua vez, tinham duas motivações. Em primeiro lugar, o caráter precário do número de eleitor, que é diferente do caráter duradouro ou vitalício dos outros cartões, dos outros números que constam realmente do cartão de cidadão. E, em segundo lugar, disse também que o próprio número de eleitor era uma realidade que poderia vir a ser eliminada e que isso estava a ser considerado nessa altura em que foi discutido a lei do cartão de cidadão. Portanto, nenhum problema quanto a isso. O problema está no salto lógico que o Sr. Deputado depois pretende dar, que é quando pretende aparecer nesta Assembleia, uns anos passados, manifestando surpresa pela circunstância de não ter sido realizada esta eliminação do número de eleitores. Sr. Deputado, deixa-me concluir. Manifestando surpresa pela circunstância e perguntar porquê é que isso não foi feito. Isso não foi feito, aquilo que tinha sido anunciado. Eu ouvi-o bem, Sr. Deputado. Aquilo que tinha sido dado conta a esta Assembleia pelo Sr. Ministro de Estado e da Administração Interna à época, o Dr. António Costa. De facto, Sr. Deputado, tenho que lhe recordar, eu também, um outro debate que ocorreu nesta Assembleia em 2008, quando foi discutida e votada a Lei do Recenseamento Eleitoral. E aí, Sr. Deputado, o Governo propôs realmente a manutenção do número de eleitor e os seus deputados concordaram. E mais, nesse momento, em 2008, essa lei veio decidir a eliminação do cartão de eleitor. Portanto, Sr. Deputado, entendamos sobre uma coisa. Nós não podemos agora, uns anos depois, pretender retroativamente atribuir agora a responsabilidade disto a decisões sobre a não inclusão do número de eleitor no cartão de cidadão e eliminação do cartão do eleitor e fazê-lo procurando imputar essas responsabilidades exclusivamente ao Governo, como se essa não tivesse sido uma decisão unânime nesta Assembleia da República. Isso é que o Sr. Deputado não pode fazer. Isso o Sr. Deputado não pode fazer. Portanto, eu estou muito disponível, porque esse é o meu ponto, estou exatamente disponível para discutir os sistemas alternativos de informação. Mas é aí que os seus deputados têm que concentrar a vossa atenção. Porque sempre que pretendem imputar ao Governo uma responsabilidade de, por modo próprio, quase à revelia da Assembleia, de ter mantido a solução do número de eleitor e ter eliminado o cartão de eleitor, excluindo-se dessa responsabilidade, os seus deputados estão por mau caminho. Porque a verdade é que essa decisão é uma decisão unânime desta Assembleia da República. Portanto, entendamos, o cartão de cidadão não tem o número de eleitor. Proposta do Governo, decisão unânime da Assembleia. O cartão de eleitor foi eliminado, mantém-se o número de eleitor. Proposta do Governo, decisão unânime da Assembleia. Portanto, concentremos-nos naquilo que interessa, Sr. Deputado. E aquilo que interessa são os sistemas alternativos de informação. Porque quer o Governo, quer os Srs. Deputados, tomaram essa decisão em 2008 no pressuposto de que existiriam sistemas alternativos de informação. E esses sistemas alternativos de informação passam naturalmente pela informação direta aos eleitores e passam pelo acesso proativo, como diz a Universidade do Minho, dos cidadãos e eleitores a essa informação junto da base de dados do recenseamento eleitoral, do portal do eleitor, ou através das mediações que estão disponíveis, juntas de freguesia, call center, 38, os SMS. O que acontece é que esses sistemas alternativos de informação funcionaram numa altura em que já existiam quase 2 milhões de cartões de cidadão em eleições de dimensão nacional, funcionaram, só para não ir mais longe, nas eleições europeias, nas eleições legislativas, nas eleições autárquicas. E mesmo algum problema pontual que possa ter existido e ter sido reportado nessa altura, naturalmente, todos concordamos, não teve certamente a dimensão que agora se verificou. Portanto, temos que concentrar as nossas atenções em perceber o que é que aconteceu de diferente nestas eleições que levou a que os sistemas alternativos de informação que funcionaram bem ou satisfatoriamente em eleições anteriores agora não tenham funcionado bem. E é essa a resposta que dá a Universidade do Minho. A Universidade do Minho dá essa resposta, diz que, e o Sr. Ministro da Administração Interna confirmou aqui, quando aqui veio a semana passada, a principal diferença está na circunstância de uma notificação extraordinária aos cidadãos que viram alterada a sua situação eleitoral ter sido feita em eleições anteriores e agora não ter sido feita. E isso terá sido um contributo decisivo para uma pressão adicional que se verificou sobre o sistema informático do MAI e fez degradar a capacidade de resposta de todos os outros sistemas que estavam disponíveis para informação aos cidadãos eleitores. Portanto, respondo também neste ponto à Sra. Deputada Elisa Apolónia. Não há, portanto, nenhuma contradição naquilo que eu estou a dizer e aquilo que disse o Sr. Ministro da Administração Interna. Evidentemente que o 3838 não conseguiu dar uma resposta adequada e célere e, em alguns casos, não conseguiu mesmo dar resposta, porque o sistema informático do Ministério da Administração Interna sofreu essa pressão e ele próprio não conseguiu dar a resposta. O sistema informático do MAI é a fonte de informação que o 3838 tem para dar esclarecimentos aos eleitores. Mas a razão de ser dessa incapacidade de resposta do sistema informático, segundo a Universidade de Minho, é de facto a circunstância dos cidadãos que viram alterada a sua situação eleitoral não terem sido informados por via da notificação extraordinária. Portanto, não há nenhuma contradição entre o que eu disse e o que disse o Sr. Ministro da Administração Interna. Depois, queria explicar o seguinte. realmente é possível votar só com o cartão de cidadão. O cartão de cidadão desempenha a função de identificação dos cidadãos e também da sua identificação no ato eleitoral. O que eles têm é que saber o número de eleitor e o local de voto, mas o cartão de cidadão desempenha essa função. Aliás, já antes era assim. O bilhete de identidade podia-se votar só com o bilhete de identidade, desde que as pessoas soubessem o seu número de eleitor e o seu local de voto. Agora, no que diz respeito à informação aos cidadãos, eu queria recordar aos senhores deputados o seguinte. No momento em que as pessoas levantam o seu cartão de cidadão, é-lhes entregue um aviso que indica a todos, quando recebem a chamada carta PIN, é-lhes entregue um aviso que diz que realmente as pessoas podem, em função dos seus dados, designadamente relativos à sua residência, podem ter visto alterada a sua situação eleitoral. Este aviso é entregue a todas as pessoas que recebem o cartão de cidadão. É este o procedimento que está estabelecido. E diz-se, se alterou a sua freguesia de residência, não se esqueça que o seu direito de voto passará a ser exercido na freguesia a partir do momento em que levantar o seu cartão de cidadão. Pode confirmar, diz mais, pode confirmar o seu número de eleitor e local de voto na internet ou num SMS 3838 ou na junta de freguesia. Ou seja, no momento do levantamento do cartão de cidadão, realmente as pessoas são informadas da eventualidade de ocorrer, em função dos dados que forneceram, que elas próprias forneceram, de ocorrer uma alteração na sua situação eleitoral. Não lhes é dito, nesse momento, o número de eleitor, porque esse é o momento em que é confirmada também a alteração da morada. E, portanto, a alteração da morada é, nesse momento, reportada ao recenseamento eleitoral e o tratamento, como digo, é feito autonomamente pelo recenseamento eleitoral. A Sra. Deputada Helena Pinto perguntava porquê é que depois não há o tal retorno. Ou não há o tal retorno porque o cartão de cidadão não tem o número de eleitor. Enquanto que, para os diferentes outros números, está decidido, é o artigo 2º da lei que criou o cartão de cidadão, foi votada nesta Assembleia. O artigo 2º diz assim, o cartão de cidadão é um documento autêntico que contém os dados de cada cidadão relevantes para a sua identificação e inclui o número de identificação civil, o número de identificação fiscal, o número do utente dos serviços de saúde e o número de identificação da Segurança Social. Portanto, o que se decidiu nesta Assembleia foi que não teria o número de eleitor e é por isso que o número de eleitor não é reportado pelo recenseamento eleitoral nesse momento. Isto não significa que, naturalmente, quem gera o sistema de recenseamento eleitoral não tenha que garantir formas de conhecimento e de informação aos cidadãos e eleitores. E lá está, e voltamos ao problema. Esses sistemas de informação alternativos são aqueles que estão identificados, que funcionaram satisfatoriamente em diferentes atos eleitorais e que agora, pelas razões que estão apontadas no inquérito da Universidade do Minho, não funcionaram. E devemos concentrar, então, na identificação exata desses problemas. Portanto, queria esclarecer em resposta ao Sr. Deputado Fernando Negrão, em definitivo, que há uma informação sobre a circunstância de os dados reportados a quando do requerimento do cartão de cidadão poderem implicar uma alteração da situação eleitoral. Repare, a identificação civil, o sistema do Ministério da Justiça, não sabe se aqueles dados implicam ou não implicam uma alteração. Não sabe que número de eleitor, em consequência dessa alteração, é reportado. Mas o cidadão é avisado, olha, que os seus dados podem implicar. Confirme o seu número de eleitor através destas vias. Essa informação é dada a propósito do cartão de cidadão. Depois, o Sr. Deputado faz uma pergunta sobre a base de dados do bilhete de identidade, se é vitalício ou não. Talvez a Sra. Deputada, a Sra. Secretária de Estado, possa dar aí algum esclarecimento e algum outro, e eu depois retomaria, com a permissão do Sr. Presidente, as respostas aos restantes senhores deputados.
Tem a palavra então a Sra. Secretária de Estado para a modularização administrativa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O bilhete de identidade, como é sabido pela lei, mantém-se em vigor e totalmente válido, incluindo os bilhetes de identidade vitalícios, até que, por lei, se decida o contrário. A informação sobre os cidadãos que têm BI ou os que têm cartão de cidadão consta da mesma base, da base de dados de identificação civil, e, como o Sr. Ministro aqui referiu, é comunicada pelos serviços do Ministério da Justiça, é comunicada ao sistema de recenseamento eleitoral. Naturalmente, essa questão dos bilhetes vitalícios ou da questão do bilhete de identidade, um dia há de ter de ser considerada, como os senhores deputados sabem, a razão da substituição do cartão que tínhamos, do bilhete de identidade pelo cartão de cidadão, além de outras de racionalização administrativa, também teve a ver com questões de segurança do próprio documento e normas europeias relativas a essa segurança. É possível que essa questão se venha a pôr quando a lei o decidir. Enfim, substituiremos neste momento os dois documentos, são igualmente válidos e a informação sobre os cidadãos que possuem está guardada na mesma base do Ministério da Justiça. Outra questão que foi colocada, creio, pela senhora deputada Helena Pinto. Senhora deputada, eu acho que os cartões de identificação modernos devem ter apenas aquilo que nos identifica, não aquilo que nos qualifica. Portanto, devem ter o mínimo de informação possível, e hoje é menos do que já foi. Se o nosso bilhete de identidade já teve 3 folhas, se forem ali ao Martinho da Arcada, verão a cópia do de Fernando Pessoa e vão ver que tinha muito mais informação do que hoje, devem ter apenas aquilo que nos identifica e devem ser tão perenes quanto possível para evitar que essa informação se desatualize. Dentro do chip há, na verdade, um campo que o cidadão pode, onde o cidadão pode escrever a informação que quiser, mas é o cidadão que coloca lá a informação que quiser à sua vontade e que altera quando ela não está atualizada. Para esse efeito precisa de um leitor, evidentemente. Portanto, que os cidadãos tenham leitor é da maior utilidade para poderem utilizar o seu cartão de cidadão em vez da senha para enviarem a sua declaração de IRS, para contactarem o Ministério da Segurança Social, os serviços da Segurança Social Direta, para se autenticarem nos portais. No mês de janeiro, 7 mil cidadãos autenticaram-se nos portais já com o cartão de cidadão. Esse leitor é vendido no mercado e é também vendido nas conservatórias, nos serviços dos conservatórios do Registro Civil, quando o cidadão levanta o seu cartão, enfim, pode também adquirir o leitor nesse serviço. Do ponto de vista da administração, é também importante, particularmente, não tanto para aquilo que aqui foi dito, para ler aquilo que não está no chip, porque isso não pode ser lido, e a parte privada também não, obviamente, mas para os próprios serviços se modernizarem e poderem, não sei se como os senhores deputados, mas como nós, membros do Governo, poderem assinar eletronicamente e autenticarem-se em circuitos desmaterializados dentro dos próprios serviços. E por isso fizemos já um acordo com a Agência Nacional de Compras Públicas para que os leitores venham até já incorporados nos computadores adquiridos para a administração pública. Portanto, do ponto de vista desse processo de modernização, já iniciado em algumas câmaras municipais e também em alguns serviços da administração central, essa funcionalidade é seguramente importante. Queria também esclarecer a senhora deputada Helena Pinto e também o senhor deputado do Partido Comunista Português sobre a questão dos códigos postais. Quando nós pedimos a morada ao cidadão, ou seja, quando arquitetamos o sistema do cartão de cidadão, o nosso interesse e o nosso objetivo é que a morada seja uma morada segura, deste ponto de vista, que o cidadão receba efetivamente lá a correspondência que a administração lhe envia, seja da saúde, seja da administração fiscal, seja da segurança social, seja dos serviços de registro civil. E por isso temos um sistema de confirmação da morada, ou seja, a morada só é confirmada, como o senhor ministro disse, quando o cidadão vai levantar o cartão, porque aí nós temos a certeza que ele recebeu a carta PIN em sua casa e veio com essa carta levantar o cartão. Portanto, só nesse momento é que a morada é confirmada no sistema. Portanto, esse foi o nosso interesse, que o cidadão receba a carta em casa. Quando este sistema mais tarde foi ligado ao recenseamento eleitoral, foi detectado o problema que a senhora deputada referiu, ou seja, que havia códigos postais que geravam uma freguesia que não era efetivamente a freguesia a que aquela rua pertencia. Esse problema foi tratado com os CTTs, foi detectado pelo MAI e naturalmente foi tratado entre o MAI e os CTTs, no sentido de se melhorarem os dados dos CTTs até em colaboração com as freguesias. E tem sido um trabalho que tem sido feito progressivamente ao longo dos anos, permitindo reduzir o erro que estava calculado em 5% para 1,1% neste momento. Portanto, ainda há erro, mas o erro diminuiu significativamente por esse trabalho feito em colaboração entre o MAI, entre os CTTs, os serviços de registro e notariado e as freguesias, também as autarquias. De qualquer modo, nós permitimos ao cidadão e criámos um campo para esse efeito que declarasse a freguesia, quando essa freguesia não é aquela que é gerada pelo Código Postal. Portanto, quando há discrepância. E essa informação serve apenas para o MAI, que não sei como é tratada, enviada para lá, e serve também para os CTTs para irem eliminando essas discrepâncias. Portanto, é um trabalho que está a ser feito e que tem que, obviamente, ser feito. Queria ainda esclarecer a senhora deputada relativamente a esta questão da cartão, enfim, não vamos entrar por essa discussão aqui, porque já devia ter sido tida em 2006, quero de qualquer modo referir que o cartão não se chama do cidadão, como muitas vezes é dito até por deputados, escrito, já vi muitas vezes, mas, e deputadas, mas chama-se de cidadão, que foi, e membros do governo, acredito que sim, que se chama, por mim, penso que nunca terá ouvido, chama-se de cidadão, com certeza, senhor deputado, nesse ponto estamos de acordo, chama-se de cidadão, com certeza, não é exatamente a mesma coisa, mas queria chamar que foi o de, foi usado como neutro, enfim, não é exatamente a mesma coisa, mas em homenagem à sua intenção que aqui referiu. E queria finalmente também referir a propósito ao senhor deputado que muitas das certidões que refere foram eliminadas por melhoria das bases de dados que este projeto também introduziu. Há muito trabalho oculto, como costumo dizer, oculto não no sentido escondido, mas não visto, que foi feito por causa do projeto Cartão de Cidadão, de consistência dos dados, evitar cidadãos repetidamente inscritos, que naturalmente não ajuda a poder planear, nem ajuda ao bom funcionamento da administração pública, e que esse trabalho de desmaterialização e de qualificação e de melhoria dos dados nos permitiu hoje eliminar muitas certidões para atos de registro comercial, predial e automóvel que dispensam o cidadão de apresentar certidões de registro civil e que permitem aos serviços consultar diretamente as bases com a informação que necessitam. Como repeti, o cartão de identidade deve ser apenas uma chave que me permite aceder aos dados separados e não um contentor de informação, muitas vezes desatualizada ou informação sensível que não deve ser utilizada pelo cidadão nem mostrada em todo o lado, salvo quando ele o desejar voluntariamente fazer. Creio que respondi às questões que me foram colocadas. Senhor Ministro.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado da Comunicação do Ministério. Ainda há bocado disse o nome errado. Professora Maria Manuel Leitão Marques. Tem a palavra, Sr. Deputado? Tem a palavra, Sr. Ministro, para a Ministra da Presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondo agora às questões ainda pendentes que os Srs. Deputados quiseram colocar e as Srs. Deputadas. As questões colocadas pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues a propósito das questões, das condições de aprovação da lei do cartão de cidadão e da lei do recenseamento eleitoral, eu já... Disse do cidadão. Sim, mas isso é uma notícia de jornal. Isso é uma notícia de jornal, não faz fé em juízo. Mas... Já quando respondi ao Sr. Deputado Fernando Negrão, tive ao que...
Sr. Deputado, desculpe lá, mas estes apartes todos é uma coisa... A gente considera isto uma espécie do intervalo da reunião, mas agora vamos recomeçar, se os seus deputados não se importam. E, portanto, o Sr. Ministro da Presidência, faz favor, dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando, então, Eu já na resposta ao Sr. Deputado Fernando Negrão fiz referência também às condições de aprovação, quer da lei do cartão de cidadão, quer da lei do recenseamento eleitoral, e portanto creio que essa matéria está clara, foram propostas do Governo, foram decisões unânimes tomadas nesta Assembleia da República, no pressuposto de que existiriam sistemas alternativos de informação. Esses sistemas alternativos de informação funcionaram satisfatoriamente em diferentes atos eleitorais e agora tiveram problemas. Temos que perceber quais são as causas destes problemas que agora ocorreram nas eleições presidenciais. E não fazer agora uma retroativa discussão sobre as decisões que foram tomadas antes, sobretudo com o intuito de distribuir responsabilidades políticas para essas decisões, que, quando elas foram tomadas com, por unanimidade nesta Assembleia da República. Algumas questões ainda que queria referir. A senhora deputada Helena Pinto referiu, e bem, que o ponto central parece residir na circunstância de não terem sido enviadas as notificações extraordinárias aos eleitores. É para isso que aponta realmente também o inquérito preliminar da Universidade do Minho e a avaliação que aqui transmitiu o senhor Ministro da Administração Interna e que eu partilho. Também ficou claro, espero eu, que, sendo certo que a senhora deputada refere que a emissão do cartão de cidadão pode significar uma alteração da situação eleitoral, há um aviso que é feito no momento aos cidadãos, no sentido de que essa situação eleitoral pode, de facto, ter sido alterada e que eles têm várias formas de verificar a sua nova situação eleitoral. Portanto, esse aviso é formulado. E não é o cartão de cidadão, isto é, não é quem gera o cartão de cidadão, nem sequer, aliás, o Ministério da Justiça, com a sua base de identificação civil, que sabe ou deixa de saber se aquela morada, se aquele código postal implica ou não implica uma alteração da situação eleitoral. Só na gestão da base de dados do recenseamento eleitoral é que é possível saber, e isso é uma gestão totalmente autónoma. Também ficou claro que se o código postal é ou não é assumido como determinante do local de voto e, por consequência, do número de eleitor, em que termos isso é feito, se o código postal está ou não está ajustado à divisão das freguesias para efeitos da organização eleitoral, isso também é matéria que é estranha ao cartão de cidadão e, por isso, eu referi, no momento, que, apesar de todas as aparências, os problemas com que estávamos a lidar eram verdadeiramente exteriores ao cartão cidadão. O senhor deputado Nuno Magalhães coloca-me também algumas questões. Pediu para confirmar se o não recebimento de SMS se terá devido à circunstância de ter havido um apagamento das mensagens SMS pelo sistema informático do MAI. Eu o que disse foi que a circunstância de haver pessoas que enviaram pedidos de SMS com informação de número de eleitor e não terem recebido pode ter uma de várias causas. Houve momentos em que houve problemas na entrega desses pedidos ao sistema informático do MAI, quer dizer, o sistema informático do MAI nem sequer recebeu esses pedidos, tal como estava indisponível para as pessoas em casa que queriam aceder ao portal do eleitor, estava também indisponível para a entrega dos pedidos de SMS por parte do sistema informático do MAI. Disse também que terá acontecido que, em virtude da acumulação dos pedidos de SMS, resultante da degradação da capacidade de resposta do sistema informático do MAI, em virtude dessa acumulação, e apesar do aumento da capacidade de resposta em SMS até ao fecho das urnas, terá havido alguns eleitores que não puderam receber ainda em tempo essa informação e, naturalmente, também não faria sentido manter o envio da informação para lá da hora de fecho das urnas. E, em terceiro lugar, pode ter acontecido que as operações de reforço da capacidade de resposta do sistema informático do MAI, designadamente pelo aditamento de um quarto servidor, tenha implicado um apagamento de pedidos de mensagem SMS. Eu disse que pode ter acontecido porque na Agência para a Modernização Administrativa não existe nenhuma forma de apurar se isso aconteceu ou não. O que constatamos é que o número de registro de SMS recebidos e o número de registro de SMS enviados é dispar. E verificamos também que essa possibilidade foi relatada à Agência para a Modernização Administrativa pela Universidade do Minho, no quadro do processo de preparação do seu relatório, como possibilidade. E devo dizer que isto não constitui nenhuma surpresa, nenhuma novidade que eu estou aqui a dar, visto que o relatório da Universidade do Minho, ele próprio, diz que é correto fazer esta operação de desligar o sistema para o tornar a ligar com uma capacidade reforçada e até de apagar a carga que possa existir, de modo a que a partir dali o sistema possa responder com maior celeridade. Isso já resulta da unicidade, do relatório do inquérito preliminar da unicidade do Minho. Queria também dizer-lhe que isto não significa que os servidores que fazem esse trabalho no Ministério da Administração Interna revelem uma fragilidade a propósito da gestão informática das diferentes funcionalidades no âmbito da administração interna. Nós estamos a falar dos servidores que são atinentes ao SIGRE, ao Sistema Informático de Gestão do Recenseamento Eleitoral. E só o Ministério da Administração Interna lhe poderá dar mais informações sobre outras eventuais utilizações que possam ser dadas a estes servidores. O que lhe sei dizer é que o arsenal tecnológico do MAI é muito mais variado do que isto de que estamos aqui a falar e, portanto, Sr. Deputado, mais uma vez eu lhe recomendaria que não tirasse conclusões precipitadas, como algumas vezes foi fazendo ao longo dos dias a propósito de várias questões relacionadas com este assunto. Depois, queria também dizer, penso que está claro para a Sra. Deputada Elisa Apolónia, que a sua ideia de que, por norma, não há aviso da possibilidade de alteração não corresponde à realidade. Há um aviso. Esse aviso indica justamente que essa situação eleitoral pode ter sido alterada e informa das possibilidades que os cidadãos têm de confirmar essa informação. Tenho, aliás, aqui o aviso, que é o aviso que é entregue com a carta, que vai junto com a carta PIN para todos os cidadãos.
Depois da lei do recenseamento eleitoral,
naturalmente, o que não é dizer pouco, é dizer já desde 2008 que é assim. Agora, finalmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sobre as questões políticas que foram aqui também colocadas. A Sra. Deputada Elisa Apolónia refere a circunstância de, alegadamente, eu ter remetido para questões técnicas sem que existisse o inquérito. Bom, eu estranho a observação da Sra. Deputada, visto que a Sra. Deputada remeteu para questões políticas antes da existência do inquérito. Quem pretendeu tirar conclusões e apurar responsabilidades e até se precipitou indiciando a necessidade de haver demissões políticas antes ainda do conhecimento das situações, foram deputados da oposição, não foi o Governo, não fui eu. Pelo contrário, Sr. Deputado, eu queria ser muito preciso quanto às declarações que fiz. Eu disse que as primeiras indicações que estavam disponíveis apontavam para a existência de deficiências técnicas, de capacidade técnica na resposta. As minhas declarações, aliás, constam de telex da Lusa, e eu disse exatamente assim. Aliás, a Lusa reporta deste modo. O Ministro da Presidência afirmou hoje que as primeiras informações sobre os problemas registados no ato eleitoral de domingo indiciam que as questões são exteriores ao atual modelo de cartão de cidadão, ligando-se antes ao sistema informático. Como os senhores deputados se recordam, estas declarações foram depois do Sr. Diretor-Geral da Administração Interna ter vindo aqui dizer que estava preparado para uma chuva intensa, mas não para uma tromba d'água. E, portanto, identificando um problema, identificando um problema da capacidade de resposta do sistema informático nessa situação excepcional de acumulação de pedidos. Portanto, eu estava-me a referir, e é falso o que a Sra. Deputada agora disse, e sobretudo aquilo que disse no plenário, no debate quinzenal anterior, de que eu teria antecipado as conclusões da Comissão de Inquérito. Está feita a prova de que isso é falso. Eu não me referi a nenhumas conclusões de inquérito, eu referi-me apenas às primeiras informações que tinham sido relatadas pelos responsáveis do sistema na área da administração interna, aliás, aqui mesmo, nesta Assembleia da República. Depois, o problema da notificação extraordinária. Pergunta à senhora deputada. Enviar ou não enviar a notificação extraordinária é um problema técnico ou é um problema político? Senhor deputado, o senhor ministro da Administração Interna esteve aqui já, teve a ocasião de responder pelas decisões que entendeu dever tomar em função dessa circunstância. O quadro com que o Sr. Ministro da Administração Interna é confrontado é o quadro de uma decisão política de enviar a notificação que não é cumprida pelos serviços administrativos do Ministério da Administração Interna. Esse é o quadro em que o Sr. Ministro da Administração Interna baseia a sua decisão. E é esse quadro que sustenta as decisões que tomou também a propósito da demissão que ocorreu no âmbito do Ministério da Administração Interna. Quanto ao mais, o Sr. Deputado pede-me que comente como é que correu a audição com o Sr. Ministro da Administração Interna, como calcula, eu não vou fazê-lo. Quero deixar claro para responder à Sra. Deputada, para responder também ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, que a minha visão sobre o que aconteceu no domingo, nas eleições presidenciais, é inteiramente coincidente com aquilo que aqui transmitiu o Sr. Ministro da Administração Interna. Isto é, a incapacidade de resposta ou a dificuldade de resposta do sistema informático que permite o acesso à base de dados do recenseamento eleitoral deveu-se a uma acumulação de procura, a qual, por sua vez, tem uma origem no facto dos cidadãos não terem sido suficientemente informados sobre a alteração da sua situação eleitoral, em concreto porque não foi realizada a notificação extraordinária. E é isto que julgo que importa concluir. Depois, terminaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizendo o seguinte. Portanto, eu creio, e queria terminar com um comentário àquilo que disse o Sr. Deputado Nuno Magalhães, porque pretendeu ser, enfim, ao seu estilo muito imperativo, dizendo que o facto de se identificar este problema no sistema informático do MAI identificaria uma qualquer responsabilidade política do Sr. Ministro da Administração Interna. Sr. Deputado, vamos lá ver se nós nos entendemos. A existência de um problema no sistema informático, uma incapacidade de resposta, consta do inquérito preliminar da Universidade do Minho. Tinha sido aqui transmitido aos senhores deputados pelo próprio Diretor-Geral da Administração Interna. Naturalmente que a capacitação, a organização, o reforço do sistema informático do Ministério da Administração Interna é uma questão de natureza técnica e operacional na realização das eleições. E, portanto, eu queria dizer aos senhores deputados que eu acho muito bem que, neste caso, como noutros, a responsabilidade não morra solteira. Mas não acompanho aqueles senhores deputados que querem para essa responsabilidade um casamento à força ou um casamento de conveniência, designadamente de conveniência partidária. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência, Dr. Silva Pereira. Não temos mais inscrições. Eu gostaria de, em nome do Sr. Presidente da Comissão, que teve que se ausentar por se encontrar adoentado, creio que já vinha doente e terá, digamos, agravado a sua situação. Portanto, agradecer ao Sr. Ministro da Presidência, Dr. Silva Pereira, à Sra. Secretária de Estado da Administração Administrativa, Professora Maria Manuela Leitão Marques, ao Sr. Dr. Elísio Borges Maia, Presidente da Agência para a Administração Administrativa, os esclarecimentos que deram aos seus deputados, e é sempre um prazer tê-los aqui, que é sempre um prazer para a Primeira Comissão, naturalmente, este contacto com os membros do Governo, para esclarecimentos que são absolutamente necessários e úteis aos seus deputados. Muito obrigado. Informo os seus deputados que a próxima reunião da Comissão é às 15 horas para audição, às 15 horas, para audição com o Sr. Ministro da Justiça.